Boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 19 de setembro de 2017 e começa agora a 54ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 6 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13 e também no nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 3 minutos do dia 19 de setembro do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 54ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores José Luiz fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Marcos Vinícius fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Esperanças e promessas. É de Miqueias. Acontecerá no fim dos tempos, que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas e será mais elevada que todos os outeiros. Os povos afluirão para ela. Numerosas nações ali virão, dizendo: vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa de Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos por suas veredas, porque de Sião sairá a doutrina, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será árbitro de muitas nações, e juiz dos povos longínquos e poderosos. De suas espadas forjarão arados, e de suas lanças foices. Uma nação não levantará mais a espada contra outra, e não se exercitará mais para a guerra, mas cada um habitará debaixo de sua vinha e debaixo de sua figueira, sem que ninguém o moleste, porque assim o prometeu por sua boca o Senhor dos Exércitos. Com efeito, todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Nós, porém, andaremos para sempre em nome do Senhor nosso Deus. Palavra da salvação.
Artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
Queremos agradecer aos vereadores José Luiz por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Marcos Vinícius por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Geraldo Dácio Ribeiro. Falar sobre fiscalização dos camelódromos. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número 100M055 de 2017, substitutivo 1, dispõe sobre benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoa com deficiência e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais e esportivos no município de Divinópolis. Autoria, vereador Cleitinho e outros. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número 100M148 de 2017. Altera o parágrafo 2º e acrescenta os incisos 1º e 2º ao artigo 1º, os incisos 1 e 2 ao artigo 1º, revoga o parágrafo único e acrescenta os incisos 4º e 5º do artigo 2º e altera os incisos 1, 2 e 3 e acrescenta o inciso 4 aos parágrafos 1º do artigo 3º, todas da Lei Municipal 7.174 de 2010, que dispõe sobre a construção e reconstrução e conservação de passeios e muros em vias de logradouros públicos de 19 de setembro de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei número EM 30 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, na Secretaria Municipal de Agronegócios, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 601.800,00, de 19 de setembro de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Emenda 047 de 2017 ao Projeto de Lei CM 146 de 2017. Altera a Lei 7.662, de 2013, que dispõe sobre a suspensão de fornecimento de água pela concessionária no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho. Divinópolis, 13 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador, autor do projeto de lei 139, no uso de suas atribuições, venho por meio deste requerer a retirada definitiva da presente preposição. Vereador Renato Ferreira. Divinópolis, 15 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste solicitar a retirada do projeto 027, que dispõe sobre limpeza, colocação de gramado e proteção em lotes e terrenos no município de Divinópolis e da outras providências, uma vez que a Lei 7.174 de 2010 já regula a matéria e já há projeto de lei CM148 propondo alteração. Vereador Sargento Elton. Gabinete do vereador Rodrigo Vasconcelos Caboja. Justificativa de ausência na reunião ordinária CM054 de 19 de setembro de 2017. Comunicamos a ausência do vereador Rodrigo Caboja devido à cirurgia realizada. Cássia de Souza Gontija Amaral, coordenadora política. Câmara Municipal de Divinópolis. Gabinete do vereador Edson de Souza. Retirada de projeto. Vereador que presente subscreve. Peça que seja retirado de tramitação a matéria PLO 105 e desde já agradecemos vereador Edson de Souza. Ofício Gabinete 619, Brasília, 6 de setembro de 2017. Assunto pagamento de emenda individual. comunica a Vossa Excelência o pagamento da emenda 3186-0005 de minha autoria, apresentando Orçamento Geral da União no valor de R$ 35.434 para a APAE deste município. Atenciosamente, Eduardo Barbosa, deputado federal. Divinópolis, 14 de setembro, ofício Secretaria de Governo, 1436 de 2017. Indicação número 1400, ofício 1627, CETRANS, vereador Sargento Elton. Indicação 1403, ofício 1628, CETRANS, vereador Roger Viegas. Indicação 1397, ofício 1629, CETRANS, vereador Dr. Delano. Indicação 1380, ofício 1630, CETRANS, vereador Cleitinho. Indicação 1352, vereador Raimundo Nonato, ofício 250, CEMED. Indicação 1288, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1371, ambas vereadora Daíra Otaviano, CEMED. Indicação 1296, vereadora Denise Silva. Resposta ofício 265, CEMED. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior. Ofício Secretaria de Governo 1451 de 2017. Indicação 1429, ofício 1640, Negro do Buriti. Indicação 1218, ofício 1644, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1371, ofício 270, vereadora Daíra Otaviano, CEMED. Indicação 1250, ofício 271, vereadora Janete Aparecida, CEMED. Indicação 1370, vereadora Daíra Otaviano, ofício 271, CEMED. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior. Ofício Secretaria de Governo 1452 de 2017. Assunto, envio de requerimento à vereadora Janete Aparecida. Acope requerimento em resposta ao ofício 269 para reconhecimento, estudo e viabilidade de atendimento. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior. Divinópolis, Secretaria de Governo, 1459 de 2017. Requerimento 182, vereador Sargento Elton, ofício 689, CEPLAN. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior. Ofício, Secretaria de Governo, 1461 de 2017, Divinópolis, 18 de setembro, responde indicação, vereador Roger Viegas. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior. Ofício número 111 de 2017, Divinópolis, 15 de setembro. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compras, venho por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informamos que quantas licitações presenciais serão presididas no Centro Administrativo, na Avenida Paraná, 2777, bairro Jardim Belvedere. Coordenador de Setor de Compras e Licitação, Mário Lúcio de Souza. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitações, 18 de setembro a 22 de setembro. Pregão presencial, registro de preços para faturas, aquisições e materiais permanentes utilizados da oficina mecânica, ferraria, ferramentas de trabalho e equipamento. Data 20 de setembro às 13 horas. Mário, Maria e Jonas. Pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviço de cobertura securitária, seguro contra acidentes pessoais dos estagiários remunerados extracurriculares da Prefeitura Municipal de Divinópolis, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execuções contidas no termo referência anexo 1. 21 de setembro às 14 horas, Renata e Natália. Pregão 119, contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e manutenção do sistema de alarme, sede da Secretaria Municipal de Educação e de Almoxerifado, da Merenda Escolar e da Prefeitura Municipal, dia 21 de setembro às 14 horas. Pregão 110, registro de preços para faturas e aquisições de baterias automotivas novas para manutenção de frotas e veículos da Prefeitura Municipal, dia 22 de setembro às 13 horas. Mário, Natália e Maria. Divinópolis, 15 de setembro de 2017. Diviprev, 1580 de 2017. Encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais para os relacionados ao Instituto Previdência de Servidores Municipais, referente a agosto de 2017, para as providências de praxe. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, Superintendente. Pedido de nota, CPI da Câmara de Divinópolis. A Copasa informa que o sistema de abastecimento de água continua em processo de restabelecimento e que está monitorando a situação, principalmente nos bairros situados nas regiões mais altas. Em relação à CPI instaurada pela Câmara de Vereadores, a companhia ressalta que sempre prestou e continuará prestando todas as informações necessárias para esclarecer as questões relativas à prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Divinópolis. Atenciosamente, assessoria de imprensa Copasa, João Martins de Resende. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito da secretária que proceda a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 1460 de 2017, solicitando que seja instalada a iluminação pública na Praça das Mangueiras, ao lado do CEMEI Nossa Senhora das Graças, situada à rua Carlos Pereira Chula, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação CM número 1461 de 2017, solicitando que sejam instaladas luminárias nos postes existentes na rua asfaltada ao lado da residência do senhor Cigano, na comunidade Boa Vista. Indicação número 1462 de 2017, solicitando que seja construída uma ponte no Corvo Flechas Catalão, na rua Marechal Castelo Branco, próximo ao número 1190, no bairro São José. Indicações, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1473 de 2017, solicitando a realização de reforma, alambrado e vestiário no bairro São Roque. Indicação número 1474 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de um semáforo na Rua Duarte, esquina com a Avenida Autorama, próxima à Casa da Batata, no bairro Planalto. Indicação número 1475 de 2017, solicitando a possibilidade de pavimentação do acesso do bairro Casanova à MG-050, no Morro da Cobeb. Indicações, vereadora Demir. Indicação número 1424 de 2017, a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica em parceria com os moradores nos seguintes trechos: Rua José Gomes, da Rua Cruzeiro até o final do bairro Manuel Valinhos; Rua Concórdia, entre as ruas Nossa Senhora das Graças e José Gomes, no bairro Manuel Valinhos. Indicação número 1425 de 2017, a possibilidade de fazer as faixas para pedestres nas vias públicas nos seguintes trechos: Rua São Sebastião, esquina com a Avenida 21 de Abril, no bairro Afonso Pena; Rua João Esteves, esquina com a Rua Centralina, no bairro Bom Pastor. Indicações, vereador Cleitinho. Moção congratulatória número 127 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao centenário do Dr. Sebastião Gomes Guimarães. Vereador Dr. Delano. Moção de pesar número 076 de 2017. Pelo passamento de Raimundo César Campos Rios. Vereador Edson de Souza. Indicação número 1477 de 2017. A possibilidade de instalar braços com luminárias na rua Marlene Gomes Morato, em frente ao número 124, no bairro Rancho Alegre. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação CM 1293 de 2017. Solicitando reforma do prédio onde funciona a unidade básica do posto de saúde Danilo Passos, bem como ampliação da sala de vacinas, curativo e novo consultório médico. Indicação número CM 1294 de 2017. Solicitando a poda nas árvores do entorno da escola para surdos da A Vida, na rua Arcédio Alvim, número 60, no bairro Alvorada. Indicação CM número 1383 de 2017, para que seja feito recapeamento asfáltico, manutenção da calçada para pedestre ao lado do muro que divide o Parque da Ilha, aumentando a iluminação e arborização na Rua da Mineira, Antônio Florentino, na região central da cidade. Indicações vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1492 de 2017. Solicitação da poda de árvore localizada na rua Dona Francisca, número 539, no bairro Afonso Pena. Vereador Marcos Vinícius. Moção congratulatória número 123 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Camila de Cássia Viana. Vereador, autor Marcos Vinícius. Indicação número 1393 de 2017. Que seja providenciada a construção de um pontilhão sobre o córrego existente na Alameda Rio Pardini, no bairro Planalto. Indicação número 1493 de 2017. Que seja providenciada a sinalização regulamentando a parada de veículos escolares em frente ao SECRE, situada à Rua Camacho, número 348, no bairro São José. Vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória número 122 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao vereador Roger Viegas, a Weber Rádio União de Divinópolis. Autor, vereador Roger Viegas. Indicação número CM 1481 de 2017, solicitando ao órgão competente que seja providenciado no bairro Catalão, na rua Amazonas, em frente à Escola Estadual Alinsuc, a implantação de passagem elevada de pedestre devido às sinalizações. Vereador Sargento Elton. Moção congratulatória 128, que seja concedido moções congratulatórias a José Ângelo Barros. Moção congratulatória CM número 1200, número 124, que seja concedido moção congratulatória Lucas Santiago Leite e Caio Monteiro. Moção congratulatória 125, que seja concedido moção congratulatória a Henrique de Souza Quinupe e Saulo Noberto da Silva. Moção congratulatória número 126, que seja concedido moção congratulatória a Vinícius Esbampato Clementino e Ian Marques Albino Lima a ser entregue na reunião especial de quinta-feira. Moções congratulatórias, vereador Sargento Elton. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, venho através dessa passar o relatório da reunião da Comissão de Participação Popular
realizada na última sexta-feira, dia 15 de setembro, com assunto referente às reclamações dos moradores do bairro Icaraí em relação ao transporte coletivo. Presentes na reunião, vereador Roger Viegas, vereadora Janete Aparecida e Eduardo Printe Júnior, representado por assessor. Membros da Secretaria de Trânsito e Transportes, Tenente Valdo, secretário de Trânsito e Transportes, Lucas Gustavo Rezende, gerente de Operação e Fiscalização de Transportes, e Jader, fiscal de transporte. Representantes da Associação de Moradores do Bairro Icaraí estiveram presentes, Kênia, Cecília e Bete. Da empresa Ascânio Júnior, representando a empresa XGO. Durante a reunião, os representantes do bairro Icaraí relataram os problemas vividos diariamente com o transporte público. A moradora Kênia informou que os ônibus que atendem ao bairro estão todos sucateados. Informou ainda que o itinerário é realizado apenas 3 vezes ao dia e solicitou, em nome de todos, que fosse aumentado o número de vezes que o transporte atende o bairro. Os moradores pediram ainda o aumento do número de pontos dentro do bairro Icaraí e a divisão das linhas, sendo uma para atender o bairro Candidez e outra para o bairro Icaraí, linhas 41 e 42, via Niterói e via Bom Pastor. Ainda segundo a moradora Kênia, em horário de maior movimentação, que são os horários de pico, os ônibus disponibilizados para a região não conseguem atender a demanda do local. As soluções colocadas a pedido da comissão, a secretaria e os representantes da empresa se posicionaram. O representante da empresa XGO, o senhor Ascânio Júnior, ouviu atentamente os pedidos dos moradores e, ao final, apresentou as seguintes soluções. Dentro de 15 dias, a empresa se compromete a entregar o estudo e planejamento para as readequações das linhas para o bairro, visando melhorar o atendimento. E se comprometeu também de estudar a possibilidade de disponibilizar mais 3 novos ônibus para o bairro Icaraí e a troca, manutenção dos atuais que já atendem ao bairro. Senhor presidente, esse é o relatório da reunião de comissão de participação popular realizada na última sexta-feira, 15 de setembro. Minhas palavras são essas. Obrigado.
Continua palavra livre a palavra para apresentação de relatórios finais de comissões. Com a palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente, na semana passada foi feita a primeira reunião, juntamente com a doutora Paula, da Comissão de Segurança Pública, Defesa Civil e Turismo, onde está composta ali com o César Tazão como presidente, o secretário e o membro Negro do Buritis. E por ser uma comissão muito ampla e de muitas questões a ser analisadas e trabalhadas, nós determinamos cada um ficar com uma função. Todos trabalharemos juntos, mas terá uma atenção especial de cada um. No caso do César Tazan, ele já está elaborando uma planilha para a gente estar acompanhando, questão de segurança pública, ela vai ficar com o César Tazan, né? Eu, o Josafá, estarei com a Defesa Civil, já estou elaborando uma agenda para estar acompanhando a Defesa Civil, a comissão está acompanhando a Defesa Civil, nos pontos de que dá um maior problema na questão da chuva, né? Que é o Corvo do Bagaço, no Serra Verde, o Corvo Flecha e outros pontos mais. Então já estamos agendando isso. Já o Negro do Buriti ficará com a parte do turismo, onde também já está agendando, lá na Sete Trans, para estar acompanhando junto à comissão, o projeto de acesso à Cruz de Todos os Povos, né? Então a gente já está trabalhando nesse sentido, agendando e fazendo, elaborando os projetos. É a minha palavra na tarde de hoje, senhor presidente.
Continua livre a palavra para apresentação de relatórios finais de comissões.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, estive reunido com o secretário de Educação Regional, Silvio, para resolver e entender, chamado por eles, o problema da escola Laura Epifani do bairro Interlagos. A Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis realiza todos os anos o seu planejamento para o ano seguinte através do Plano de Atendimento Escolar, que é apresentado à Superintendência de Organização Escolar da Secretaria do Estado de Educação de Belo Horizonte, sempre no mês de setembro, para apreciação e aprovação. Para tal, a Secretaria Estadual de Educação envia à Superintendência as diretrizes para a realização do Plano de Atendimento Escolar, onde estão expressas suas orientações, com o objetivo de assegurar o acesso dos estudantes às escolas da rede pública, sua permanência e direito à aprendizagem, buscando reduzir as desigualdades educacionais, tendo como foco a inclusão e a valorização da diversidade cultural. Para a elaboração do plano de atendimento escolar, levamos em consideração a realidade de cada escola do município, através da análise de fluxograma da escola e dos dados de cadastramento escolar. Tudo isso sem perder de vista o estabelecido na Lei das Diretrizes e Bases Educacionais LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996. No seu artigo 10º, define que os estados incumbir-se-ão de definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades.
Gostaria de avisar a secretária que são 10 minutos para a apresentação dos relatórios das comissões distribuído entre os vereadores e o tempo acaba de encerrar. Fica para a próxima reunião o termo do seu relatório.
Sem problema.
Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor Geraldo Darcio Ribeiro, que irá falar sobre a fiscalização dos camelódromos, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e plateia presente. Olha, eu moro aqui na rua Goiás, esquina com 1º de junho, e devido à atual situação da legislação dos camelôs, eu vejo muita coisa errada, falta de respeito, abusos até indecentes. Por exemplo, eu vi uma senhorita transexual encostar nas partes íntimas de uma senhora que ficou revoltada. Vi também um senhor agredir com palavras a outra senhora que estava com a criança para levar numa farmácia comprar remédio, ela pedindo licença para passar e ele falou para ela que a pista estava livre para ela na rua. Então me revoltei, cheguei perto dele e falei: senhor, você está errado, ela está certa. O senhor está completamente. Se o senhor insistir nisso aí, eu vou chamar as autoridades para lhe prender. Ele me perguntou o que eu era, eu me identifiquei, que eu sou contador e sou bacharel em direito. Então eu falei: se o senhor não se retirar agora, eu vou chamar a polícia para o senhor. Ele saiu cabisbaixo, nunca mais voltou ao local que eu via antigamente. Vi também uma senhorita vendendo panfletos e falando que ela estava ganhando mais do que um servidor público municipal. Não questionei o motivo, porque ela sabe o que ela estava fazendo, né? Então é o seguinte, eu sugeria, como moro há muitos anos aqui no centro, a parte do passeio que foi alongada, que seja feita uma linha divisória, se possível, colocando esses camelôs devidamente credenciados com um cadastro da Prefeitura Municipal de Divinópolis, porque eles estão abusando demais, carrinhos grandes com verduras, perfumes, roupas, chinelos, tudo colocado de maneira errada, inclusive até no chão. Então, eu pediria aos senhores vereadores que verificassem essa situação, porque eu fiquei, de certa data, constrangido, porque eu recebi um amigo meu que mora em Poço de Caldas, ele falou: meu amigo Geraldo, você que está aparecendo no mercado persa. Então eu falei, muito obrigado pela sugestão, que eu vou tomar as providências. E se me admitir também, vou alongar um pouquinho, o problema do CETRANS. Aqui no centro, aqui, não fica nenhum agente na ordem de trânsito que está profundo mesmo. Então, o que acontece? É um ônibus passando em cima de faixa, é um ônibus invadindo o sinal, é pedestre sendo quase agredido por motoristas, e fechando cruzamentos de ruas e as faixas sendo obstaculizadas pelos motoristas. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao tribuno Geraldo Dárcio Ribeiro e vamos encaminhar a comissão de administração para que possa, através dos seus componentes, para que possa fazer uma fiscalização diante as denúncias do senhor.
Muito obrigado.
Passamos a palavra agora aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Renato.
Senhor presidente, vereadores, o tribuno que usou a fala aqui, muito importante, público presente, boa tarde. Senhor presidente, gostaria de estar falando sobre o evento ontem que aconteceu, o seminário dos 27 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que foi um sucesso. Queria agradecer a todos que participaram e agradecer também às autoridades que participaram do evento. Senhor Juliano Prado, secretário municipal de desenvolvimento social, o Júlio, diretor regional da SEDESE, aos vereadores Sargento Elton, Eduardo Pinto Júnior, Janete, Ademir e Zé Luiz, que participaram no evento, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, nas pessoas da Michelle e da Consolação, a Claudinha, doutor Cazé, promotor de justiça, ao Conselho Tutelar e a Débora da Vinte, que veio de Belo Horizonte prestar uma palestra show de bola. Fala assim, quero agradecer todas essas pessoas e mais de 200 pessoas que participaram do evento durante todo o dia. Todos saíram muito satisfeitos. Percebemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, coloca criança e adolescente como prioridade absoluta e que tem direitos e deveres. Entendemos que direito passa pela educação, moradia, a saúde, a cultura, a vida, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade, libertando de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, e aponta as responsabilidades para a família, a sociedade e ao Estado. Basta olharmos para o passado e fazermos uma avaliação e já percebemos avanço desses direitos. Mas ao olharmos para o presente, o desafio ainda é muito grande. Não são todos os direitos que na prática estão garantidos. Não são todas as crianças e adolescentes que estão sendo beneficiados pelo ECA. Falta muito por parte do poder público e judiciário. Falta ainda a participação efetiva da sociedade. Digo ainda, falta gente que ama de verdade nossas crianças. Tiro como encaminhamento de ontem a proposta da ampliação da rede de proteção com a participação de outros setores da sociedade e juntamente com os órgãos responsáveis pela garantia de direitos elaborado pelo plano de ação ou, se existir, aprimorá-lo e dar publicidade. Outro ponto muito discutido ontem foi a cobrança da implantação da comissão que cuida desse interesse, cuja solicitação já foi apresentada nessa casa através do requerimento 131, em 23 de junho, pela vereadora Janete. Faço coro com ela e penso que os demais vereadores que lá estiveram ontem também perceberam a necessidade e a urgência do poder legislativo também se posicionar de forma mais efetiva nessa urgência. Eu quero agradecer e parabenizar todos que estiveram presentes. Foi um dia muito rico, não só para Divinópolis, mas para a região. Esteve presente 14 municípios da região, onde eu quero agradecer o empenho de todos que ajudaram na organização, a imprensa que cobriu o evento. Foi um evento para assim, eu acho que nós temos que buscar a prevenção. Sargento Elton, que é uma pessoa que lida demais com essas situações, a prevenção que é a solução para os nossos problemas. Tanto faz na segurança, na saúde, na educação. Eu acho que nós temos que agir com mais rapidez, antes que o problema aconteça. Senhor presidente, eu aproveito o momento e peço licença ao senhor, que eu tenho uma reunião no Ministério Público e tenho que estar lá presente lá às 15 horas, e assim que a reunião terminar, eu volto para a reunião. Muito obrigado.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Renato, e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Adair Otaviano, colegas vereadores, imprensa, pessoas presentes em plenário, especialmente a você que nos assiste em casa pela TV Câmara, através do sinal da nossa TV Candidense. Quero cumprimentar de forma especial o tribuno geral do Raimundo, trouxe aqui assuntos pertinentes. E também, senhor presidente, quero parabenizar o Madison Campos, toda a ADS, Associação Divinopolitana de Skate, né, que realizou no último final de semana, evento, né, que teve extrema importância para esse tipo de esporte, essa modalidade que tantas vezes é esquecida aqui na nossa cidade e que tem um grande número de adeptos, né? Foram tanto visto que foram dezenas de atletas, né, que disputaram essa etapa do Campeonato Nacional de Skate, inclusive também, não só de Divinópolis, né, movimentando também o setor hoteleiro, de restaurante, até mesmo de bares da nossa cidade, porque a etapa durou todo final de semana, então visto que essas pessoas frequentaram, né, diversos pontos do comércio em nossa cidade. Quero parabenizar meu amigo Madison Campos, enfim, também todos aqueles, os atletas, né, empenharam, e todos aqueles, as empresas de Divinópolis, que apoiaram esse evento, né? Esse evento, como o próprio Madison disse, o Madison Campos, que é presidente da ADS, Associação Divinopolitana de Skate, só aconteceu, né, com o nosso apoio, o apoio do vereador Roger Viegas, que foi fundamental. O esporte sempre será uma de nossas bandeiras, sempre terá o nosso apoio, inclusive hoje também encontramos já com o secretário de esporte, o Everton, e pedimos, né, mais uma vez, que seja feita uma ponte para com o prefeito Galileu, para melhorias diversas partes aí, principalmente do setor, né, do esporte especializado em Divinópolis. Demandas essas também, claro, levaremos para a comissão de esportes dessa casa, que tem todo o nosso respeito e, claro, sempre pode contar com a colaboração desse vereador. Mas bom, senhor presidente, aqui nessa tribuna a gente não vem só para elogiar, porque nem só de elogios, né, vive a nossa cidade, e também de críticas, né? E é com as críticas que nossa cidade talvez possa melhorar, com criticação e, acima de tudo, efetividade. E como eu disse aqui, usando a palavra agora, né, como presidente como presidente da Comissão de Participação Popular dessa casa, até partiu essa ideia e todo o mérito para a vereadora Janete Aparecida, que é a questão tanto das reuniões, o âmbito lá dos problemas que envolvem o transporte coletivo do bairro Icaraí, mas nós, tanto como comunicador e como vereador, recebemos diversas mensagens com reclamações. E na última sexta-feira foram apresentadas aqui possíveis soluções que veremos, esperamos, né, de forma veemente, vamos cobrar e vamos esperar muito que elas realmente venham, que são três novos ônibus para a região do Icaraí, Sandidéas, Jovelino Rabelo, ônibus que vão atender ali, os carros, né, que vão atender toda aquela região. Mas o que vemos, senhor presidente, são ônibus sucateados, são ônibus sujos. É, a empresa não tem cumprido seus horários e constantemente temos recebido todo tipo de reclamações para com o esporte coletivo. É, temos uma testemunha aqui que é usuária, né, desses ônibus, inclusive uma delas aí, que a dona Iracy sempre está aqui na Câmara, sempre também está frequentando e sabe desse constante problema que os moradores têm vivido, e não é exclusividade da região do bairro Icaraí. São vários pontos da cidade. Vou citar aqui também as linhas que atendem os condomínios lá do Arboreto, enfim, Recanto dos Pássaros. Tem vários lugares aqui na cidade, ônibus sujos, totalmente empoeirados. Claro que a gente está vivendo num período de seca, mais de 100 dias sem chuvas em Divinópolis, mas isso não é justificativa para a falta de higiene dentro dos ônibus. A poeira entra, mas por que que os ônibus não podem ser limpos no final do expediente? Por que que não pode haver mais um tipo, um pouquinho mais de carinho? E a gente sabe que não é culpa do motorista, não é culpa do cobrador, que às vezes ouve a maior parte dessas reclamações.
pois eles estão ali dentro do ônibus o tempo todo e nem tanto podem fazer. Inclusive eles mesmos trabalham com toda essa poeira, toda essa sujeira. Então o que a gente pede às empresas do transporte coletivo da nossa cidade é um pouquinho mais de respeito. Se antes não havia gente para cobrar aqui, né, então inclusive hoje, deixa eu abrir um parênteses aqui, nosso pronunciamento, hoje pela manhã, depois da reunião que aconteceu aqui na sexta-feira da Comissão de Participação Popular envolvendo o transporte coletivo, né, uma vez que muitos deles, dos moradores, fizeram praticamente, reclamaram da mesma coisa, né, da falta de pontos, outros da manutenção dos ônibus e outros também da higiene, da questão dos horários, os ônibus que não atendem bem, principalmente nos horários de pico. Então venho aqui, né, comentar, conversar com todos vocês que passam por esse tipo de problema, não deixem de procurar a Câmara Municipal, não deixem de reivindicar seus direitos. Se antes não tinha nada acontecendo, é antes, é uma história passada. A partir de agora tem gente para cobrar para vocês e nós estamos procurando soluções, não é ficar só de blá blá blá. Tanto que sexta-feira as reuniões da Câmara acontecem, viemos até aqui, né, estamos trazendo o nosso pronunciamento, mas não ficam só nessas palavras. Estamos procurando um pouquinho mais de efetividade, um pouquinho de ação, que é fazendo reuniões, cobrando, trazendo os donos dessas empresas para dentro da Câmara, para sentir e levando a conhecimento de todos, inclusive da imprensa divinopolitana, que peça encarecidamente para noticiar mais. Sabemos que tem toda a parte publicitária, que é importante para manter os jornais, as rádios, as TVs locais, mas a gente sabe que acima de tudo compromisso com o usuário divinopolitano, o usuário divinopolitano, o divinopolitano em geral, merece um pouquinho de mais respeito dessas empresas. Hoje mesmo, diversas pessoas perderam o seu horário de expediente, pessoas que acordam cedo, chegaram atrasadas ao trabalho por causa, mais uma vez, da falta de manutenção. Essas pessoas estão sendo ressarcidas, será, nas suas horas de trabalho? Os prejuízos para que essas empresas estão tendo com os meus? Claro que não, nem sequer um pedido de desculpas. Então a gente tem que apurar todos esses fatos, as irregularidades no transporte coletivo da nossa cidade. A gente sabe que falhas são totalmente, absolutamente normais, mas não com frequência, como vem acontecido, principalmente com os ônibus da região do bairro Icaraí, que a gente sabe que a maioria desses ônibus onde as ruas às quais eles passam são ruas que têm a pavimentação. Nem sempre o problema está só nos buracos da nossa cidade. Claro que existe toda uma questão que tem que ser responsabilizada, tem que ser direcionada para o poder público. Ele também é responsável, né, pelas ruas esburacadas, pela falta de manutenção das vias. Mas, por outro lado também, as empresas que comprometem com essa parte do transporte têm que ter um mínimo de respeito para com seus usuários, que é algo que a gente não está vendo em diversas regiões da nossa cidade. Então chega de fazer o povo de bobo, aqui tem representante e nós vamos com essa luta até o fim. Obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer ao vereador Roger Viegas e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela NET Câmara, pela TV Câmara, na Câmara. Cumprimento os nobres edis, na pessoa do meu companheiro e amigo Cleitinho Azevedo. Senhores, gostaria de falar algo. É que nossa cidade, infelizmente, estou triste em falar isso. Nossa cidade está parecendo um barco sem leme e sem comandante. Essa é a verdade. Nós temos um projeto de lei aprovado nessa casa, de minha autoria, que se diz respeito às boates, né, os sons de sucedor. Eu e o Odemir fizemos essa lei em conjunto, com apoio dos demais vereadores, justamente para controlar mais esses abusos das casas noturnas, com desordem, com perturbação do trabalho, do sossego, com brigas, rixas, lesões corporais, em que as pessoas de bem, em muitos casos aqui, senhoras idosas, senhores acamados, que não conseguem dormir. Então, esse projeto de lei foi aprovado, sancionado pelo prefeito dia 12 de setembro desse ano. Está fresquinho. Entre as questões está aumento da multa, está agora o poder mais independente, que independente do número de ocorrência, o órgão fiscalizador tem autonomia para fechar imediatamente a casa. Infelizmente, né, nós estamos aqui com um documento da Associação de Moradores do Bairro Bom Pastor, referente a Boate Zuai. Tive um colega vereador aqui defendendo essas questões, por isso eu estou aqui hoje, contrapondo essa questão. Olha, a Boate Zuai, fizemos uma pesquisa breve, tem só no ano de 2017, vereador Marcos Vinícius, 17 ocorrências envolvendo a Boate Zuai, entre perturbação, rixa, lesão corporal e agressão, e algazarra. Aí, o nosso órgão de fiscalização, né, indeferiu o funcionamento da boate, dizendo que ela poderia funcionar somente no bar. Mas vocês acham que no Brasil vai funcionar somente o bar? Claro que não. A bagunça continuou naquele local. Brigas novamente. E nesse final de semana, mesmo com a interdição do funcionamento da boate noturna, mais uma ocorrência grave. Uma rixa generalizada em que até os seguranças foram agredidos. Briga, garrafas espalhadas lá no chão. E mais uma vez uma ocorrência registrada pela Polícia Militar. Nesse final de semana. E aí, prefeitura? E aí, órgão fiscalizador? Baseado na lei, não vai tomar providência não? De fechar? Com essa, já são 18 ocorrências policiais. Ao lado moram senhoras de idade que precisam do sossego. Essa cidade está assim, ó, de perna pro ar. Veio um companheiro aqui agora, né, o senhor Geraldo D'Arte, falar sobre o problema aqui dos camelôs. Se tivesse a guarda municipal, senhor Geraldo, já estava resolvido o problema. Que era uma força pública policial municipal que estaria atuando diariamente 24 horas por dia em nossa cidade para fazer valer a lei. E às vezes a polícia militar não pode estar nisso aqui não, na perturbação do trabalho, do sossego da pessoa que quer dormir ou numa briga dentro do recinto particular. Ela está combatendo crimes violentos, é homicídio, é assalto, é tráfico. Então aguarda, até hoje ninguém atinou para isso. Resolveria 80% das nossas mazelas do município. E por isso poderia fiscalizar o vará noturno, poderia fiscalizar o camelô, poderia ficar nas praças, nas escolas, nas UPAs, na sala vermelha do hospital para atendimento emergencial, atender a população também com viaturas e motos policiais, ocorrências de menor gravidade. Então, está assim, ó, está virado e nada funciona aqui nessa cidade. É saúde, é educação. O secretário não sabe onde que vem e fica lá, ninguém acha o homem. Está desse jeito. Está faltando pulso, está faltando comandamento. Está faltando obra para a população. Prioridades em nossa cidade. Passando asfalto em cima de calçamento, sendo que Jardim das Mansões está 40 anos sem esgoto. Sendo que Eldorado está 50 anos sem esgoto. É um disparate. Está tudo errado. E está aí, ó, ninguém fala nada, ninguém fiscaliza nada. Está na hora de nós cobrarmos a contento dessa casa aqui e fazer valer a lei. Eu prezo pela lei, pela moral, pela ética. Está na hora de nós tomarmos uma posição mais drástica. Ou então nós vamos continuar nessa lamúria, atolado na lama, eternamente, que nada se resolve nessa cidade. Tenha santa paciência. Aproveitar e falar para os senhores e senhoras que com 15 assinaturas favoráveis ao requerimento 194/2017, esta Casa Legislativa conseguiu a aprovação para que fosse instalada através de uma portaria da Presidência uma CPI para investigar a situação da empresa prestadora de serviço na área de saneamento de água e esgoto em nossa cidade, a Copasa. Foi designado pelo presidente Adair Taviano uma comissão de vereadores e após a reunião desses membros com votação ficou decidida a presidência para minha pessoa e como relator meu nobre companheiro e amigo vereador Zé Luiz da Farmácia, Relações Públicas, que é o responsável por dar informações à população e aos órgãos, o vereador Roger, e como membros efetivos da comissão os vereadores e amigos Ademir e Cleitinho, que solicitou a CPI. a comissão irá analisar a execução dos serviços municipais de abastecimento de água, de esgoto sanitário, os termos aditivos e as cláusulas estabelecidas nos contratos de concessão desses serviços essenciais. Já posso adiantar que já fizemos a primeira reunião onde ficou decidido a composição da CPI com a presidência, relator, membros, e nós já temos uma pauta que iremos estudar a fundo o problema da Copasa em nossa cidade. Instalada aqui há décadas, está na hora de prestar conta para você, povo de Divinópolis, para nós, vereadores que representamos vocês. Nós iremos a fundo. Já solicitei várias diligências que iremos fazer no decorrer dessa comissão parlamentar de inquérito. E tenho certeza que a justiça será feita no final do relatório do relator pelo vereador Zé Luiz, com todos nós unidos, todos os vereadores, não só a comissão, todos. E também contando com a participação da população. Já pedi as ocorrências policiais da Polícia Militar para verificar quantas vítimas nós já tivemos em nossa cidade. O PROCON, vamos convocar presidentes também de CPI instaladas no estado de Minas Gerais para trazerem as suas CPIs já consagradas e terminadas. Iremos a fundo. E se tiver erro, se tiver injustiça, ela será feita, sim, pela CPI instalada nessa casa. Doe a quem doer. Aqui não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Outro assunto que gostaria de manifestar nessa tarde é sobre o general da ativa do Exército Brasileiro, Antônio Hamilton Martins Mourão. Declarou na sexta-feira, dia 15 de setembro, onde palestrando em uma loja maçônica na cidade de Brasília, e após o ex-procurador-geral da República ter denunciado pela segunda vez o senhor presidente da República. Esse general Mourão, que compõe um alto comando do Exército, diz com sábia convicção de que se os poderes constituídos da nação, que são o executivo, que foi denunciado pelo ex-procurador-geral da República mais de uma vez, o legislativo, que dispensa comentários pelos diversos que estão naquelas duas casas, Câmara e Senado Federal, e que estão envolvidos em corrupção, e por último, e terceiro, o poder, o que parecia ser sério e confiável, hoje não é mais, o judiciário, mas não demonstra mais segurança para a população do Brasil, pois alguns ministros, como já disse aqui anteriormente, estão super suspeitos, pois não deixam um bandido de alta periculosidade preso, como é o exemplo do ministro Gilmar Mendes, que tem o meu repúdio. O que o general disse, e que se os três poderes constituídos não consigam resolver a situação do país, que é desoladora e alarmante, quem tem que resolver são as forças armadas para o bem do povo. Mais dois minutos, presidente.
Concedo mais dois minutos.
Para o bem do povo trabalhador brasileiro, onde os corruptos e ladrões irem sentir na pele, pois hoje estão nadando de braçada nas pessoas honestas deste país. Se os três poderes estão corrompidos, quem será que irá olhar para a nação e recolocar o país nos trilhos novamente? Não temos outra alternativa, pois o compromisso que um militar faz é com a pátria, e não com de ficar rico enganando e roubando uma nação inteira, como estamos vivenciando em dias atuais. Tal fala do corajoso e competente general Mourão já começou a incomodar os poderosos de Brasília, sendo que o ministro também não muito confiável da defesa, Raul Jungmann, já convocou a cúpula das Forças Armadas para discutir a questão. Brasília, Brasília, coloquem suas barbas de molho. Ou vocês resolvem o problema instalado no país, os três poderes corrompidos, ou os homens do botão dourado irão assumi-los em nome do povo brasileiro. E em 3 meses convoca-se novas eleições para as pessoas de bem, aí sim, concorrerem e colocar o Brasil de novo no desenvolvimento e não no mar de lama em que nos encontramos atualmente. Os poderes constituídos tomem vergonha na cara e mudem o jeito de fazer política e governar o povo brasileiro sem pensar em benefícios próprios ou de suas mandas-chuvas ou uma intervenção militar. Não tem outro jeito, será a solução. Solução essa para a classe trabalhadora e honesta. pois será um aço nos olhos dos ladrões de colarinho branco, protegidos por outra corja de colarinho branco. E quando digo Brasília, me refiro ao país inteiro. Divinópolis também está inserido nela. Muito obrigado, senhor presidente, essas foram as minhas palavras na tarde de hoje.
Queremos agradecer também ao vereador Sargento Elton e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Cumprimento aqui o tribuno Geraldo Darte Ribeiro, falando aí da fiscalização que tem que haver no camelódromo. Marcos Vinícius alertou isso aqui na última reunião, da preocupação em que o mesmo tem, até mesmo com a colocação de algumas barracas, de novos barraqueiros, e até mesmo com a falta de fiscalização que vem acontecendo nos últimos dias, em especial na Rua Goiás, 1º de junho, onde os toureiros estão de volta. Então fica aí nosso cumprimento ao Geraldo, e dentro das próximas falas, creio que o vereador Marcos Vinícius vai trazer mais informações sobre isso. Mas, na tarde de hoje, eu queria cumprimentar também a toda a equipe da TV Candidez, que trabalhou comigo na última sexta e sábado, transmitindo o rodeio de São Gonçalo do Pará. Primeiramente, parabenizar o prefeito, Tony André, a toda a equipe, Mauro Silva, a todos que fizeram com que aquela cidade vivesse um momento mágico, um momento em que o rodeio levou entretenimento e alegria para toda aquela comunidade e a região. Dois grandes shows, e mais uma vez aí o prefeito de São Gonçalo, Toninho André, meu amigo, meu irmão, levou três grandes artistas, né, Renan e Rafael, Luan Santana e também de Paulo e Paulino lá para a cidade de São Gonçalo do Pará. Então parabéns a todos que trabalharam para que o evento fosse sucesso nesse último final de semana. Quero também registrar que no domingo nós tivemos pela manhã no encontro do carro de boi lá na cidade, no distrito de Santo Antônio dos Campos, a nossa ermida, onde o Sindicato Rural promoveu o encontro do carro de boi, o segundo encontro do carro de boi. Além de fomentar a economia do distrito, recebeu pessoas de toda a região, como Pedro do Indaiá, Bom Despacho, tinha carreiro até da minha cidade de Martinho Campos participando dessa grande festa que foi o carro de boi lá no distrito de Ermida. Fez com que Ermida virasse referência na região nos encontros. Para muitas pessoas que no local estavam, o barulho do carro de boi tinha um significado muito especial. É a verdadeira viagem no tempo. Duas rodas e mais algumas outras peças de madeira puxadas pelos bois. Hoje, pode ser considerado um meio de transporte ultrapassado, mas já foi símbolo do sustento de várias famílias. Eu me lembro bem dessa época, nasci na roça, e convivi muito com os carros de boi. Também as festas de carro de boi, ao som da sua carreta. A festa vai embora, mas a tradição da importância do carro de boi naquela época, o homem do campo guarda isso no seu coração e vai ter isso sempre na sua memória. Então eu quero parabenizar a todos do Sindicato Rural, a todos os organizadores, por esse evento magnífico que teve lá no distrito de Ermida. Quero também registrar e convidar também a todos que estão nos assistindo, e aos vereadores que aqui estão, e os colegas em plenário, para que também visite a exposição O Idoso Faz Arte, que está aqui no hall da Câmara Municipal. O Conselho do Idoso está fazendo a exposição, do qual o seu lema é O Idoso Faz Arte. Tem várias exposições ali fora, de vários trabalhos feitos por esses idosos, e que recebem também o apoio do Conselho do Idoso aqui de Divinópolis. Fica o convite para você passar por aqui na Rua São Paulo, sobe a escada e prestigie o Conselho do Idoso e as suas exposições que estão aqui no hall da Câmara Municipal. Quero também registrar que ontem pela manhã estive no Colégio Secre, e aqui também registrar os alunos do Colégio Roberto Carneiro, que estão nos assistindo há algumas semanas já, cada semana vem alguns alunos, registro aqui também a presença deles, e que ontem lá no Colégio Secre participamos de uma manhã de discussões políticas. Lá no Colégio Secre pudemos debater sobre vários assuntos ligados à política com os alunos. Estiveram presentes também o Madureira, que falou sobre segurança pública da Polícia Militar de Minas Gerais, a Glaucia Bampato, que falou sobre saúde, a Andréia, que falou sobre educação, além do deputado estadual Fabiano Tolentino e o ex-vereador e nosso amigo também, Marquinho Clementino. Falamos sobre política do modo geral e acontece lá no SECRE hoje a eleição. O colégio desenvolveu-se um belo trabalho, um projeto a ser seguido até mesmo por outros colégios aqui da cidade. Montaram-se uma eleição dentro da escola, com prefeitos e vereadores. E lá estavam 3 candidatos a prefeito, 3 vice, 12 candidatos a vereadores. E várias perguntas de vários tipos, de vários modelos, de vários segmentos. Mas eu quero parabenizar a diretora Mestre, ela primeiramente, pelo trabalho desenvolvido, encantador, que foi feito. Primeiro pelo carinho que os alunos receberam, todos os convidados, creio que também outros vereadores já tiveram por lá no decorrer dessa campanha, desse projeto deles, mas nós tivemos esse momento lá que foi magnífico, tanto de conhecimento para os alunos, como também para a gente. O projeto desenvolvido na área é uma forma de estimular os estudantes a consciência política. Nele, os alunos foram convidados a realizar debates, pesquisas, criação de partido fictício, como o PAN, que o candidato a prefeito é o Henrique, o PSDD, que o candidato a prefeito é o Lucas, e o PTD, que o candidato a prefeito é o Vinícius, filho do Marquinho Clementino, que foi vereador com a gente aqui na outra legislatura. E durante o desenvolvimento do projeto, os alunos criaram plataformas de propostas, de projetos voltados para Divinópolis. Dentro do trabalho, uma das etapas era conhecer melhor os poderes, tanto executivo quanto legislativo. A votação acontece hoje, às 19h30, lá no Colégio SECRE. Então, deixo aí também um convite para quem quiser prestigiar esses alunos lá. E na pergunta final, na hora que a gente estava concluindo a questão, principalmente da corrupção, até comentei isso com a vereadora Janete ontem, surgiu um fato muito curioso, né? Os alunos perguntando, e na última pergunta ele fez o seguinte: olha, o que, que é a causa principal da corrupção no Brasil? Fabiano Tolentino deu a explanação dele macro, eu pedi a parte para dizer o seguinte: primeira coisa que o candidato tem que fazer, e eu creio que vocês tenham se atido a isso, vocês fizeram a prestação de contas da campanha de vocês interna aqui dentro da escola? Porque eu vi panfleto, vi camisa, vi botão, vi faixa, e como que foi a arrecadação do recurso? Então essa é uma preocupação que nós tivemos e que eles não se ateram, falaram: mas a gente não prestou atenção nisso. Esse é o passo número 1 de você montar a sua campanha, montar a sua estrutura. Primeiro, de onde veio seu dinheiro, que é declarado e é transparente. Todos os vereadores, prefeitos e candidatos que foram teve que colocar no portal da transparência e declarar todo o seu patrimônio. E ali ele podia tirar um X do que era seu declarado para colocar na sua campanha. Mas eu coloquei para eles que era essencial, e é proibido hoje no Brasil, o recebimento de recursos por empresas privadas. Então isso é proibido. Então todo o projeto deles ficou encantador. Parabenizo a Messi e até deixei essa dica para que eles possam se aperfeiçoar nisso também, que é o ponto inicial, que é a transparência na prestação de contas dele, do candidato e futuramente aí como um vereador ou um prefeito da nossa cidade. As nossas estão todas no portal da transparência aqui da Câmara Municipal, os nossos gastos de gabinete, é tudo no portal da transparência e vocês podem ficar à vontade para fazer as consultas. E o interessante é que mostrar para esses jovens que a política é boa e que na política tem gente honesta, gente do bem. Por quê? Porque hoje a política está manchada com tanta roubalheira. Dinheiro na cueca, mala, dinheiro para todo lado. Pessoas que guardam 51 milhões num apartamento fechado, não sabe de quem que é o dinheiro. Então os bandidos infiltrados na política mancham a classe política. E isso é que tem que ocorrer o mais rápido, é a prisão desses bandidos. Porque a política é boa, depende de quem faz. E para fechar a minha fala, senhor presidente, eu queria, creio também que ouvi ontem atentamente o vereador Todelano e creio que ele deve trazer essas informações aqui também no decorrer da reunião, é sobre o possível fechamento das 4 EAs, né, que funcionam aqui em Divinópolis até as 22 horas. Particularmente, eu já venho dizendo isso há algum tempo, sou contra o fechamento das UEAs e nesse momento eu acredito que tem que haver maior publicidade em que as UEAs ficam abertas até as 22 horas, coisa que não acontece. Você chega na UPA, por exemplo, com dor de cabeça, picada de mosquito, picada de aranha, e corre para a UPA como se fosse uma urgência e emergência. Na verdade, aquilo poderia ter sido resolvido do lado da sua casa, porque ali nas UEAs tem um médico te aguardando. Ah, vereador, mas tem médico lá que distribui ficha e está atendendo só 10 pessoas por noite. Aí está errado. Aí está errado. Aí precisa de se ver o que está acontecendo dentro daquela UEA. Porque ela foi feita como uma forma de expansão de carga horária do posto de saúde para ajudar no atendimento e desafogar a UPA. Isso não acontece. Mas eu fico surpreso com a... 2 minutos a conclusão?
Concedo mais 2 minutos.
Eu fico mais surpreso querer fechar a expansão sem fazer um trabalho de divulgação macro, maciço, em que as pessoas possam estar participando e frequentando as UEAs, sendo que o plano de governo da atual gestão falava assim, abrir mais 3 UPAs em Divinópolis. Né? E isso não é mistério, eu não estou inventando e nem estou mentindo. É só bater no Google, que é o maior dicionário do mundo, as promessas de campanha do atual prefeito, que você vai ver lá ele falando que queria abrir mais 3 UPAs em Divinópolis e quer fechar 4 EAs. Então vem a preocupação. Acredito eu que o caminho é esse. O caminho é fazer uma divulgação macro e maciça para que as pessoas, ao invés de ir para a UPA, vá até as UEAs para ser atendida pelos médicos. E deve acontecer pela Secretaria de Saúde um acompanhamento. Acompanhamento de como está funcionando. Porque o que a população reclama também é que, às vezes, vai para as UEAs e só tem 10 fichinhas que o médico só atende 10 consultas por noite. Aí eu vou deixar aqui para o Dr. Delano fazer o complemento, que ontem ele estava falando muito bem sobre isso. Senhor Presidente, aproveitar os 50 segundos finais, quero já aproveitar e pedir a Vossa Excelência licença para que eu possa me retirar do plenário para ir juntamente com a comissão do leilão que a gente comentou aqui na semana passada e falou na terça e na quinta do leilão que vai acontecer lá no pátio da prefeitura dos veículos da atual administração. E eu fui convidado pela Raquel para participar de uma reunião lá com os mesmos agora e fazer os esclarecimentos necessários. Então eu queria pedir a Vossa Excelência a licença para que eu rapidamente vá à prefeitura e volte. Muito obrigado, senhor presidente. Essas eram minhas falas na tarde de hoje.
Queremos agradecer a fala do vereador Eduardo Print Júnior e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Está errado, presidente. Eu troquei com o Eduardo.
Uma boa tarde, Divinópolis, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde, plenário, na pessoa do nosso presidente, Adair Ataviano. Boa tarde às pessoas que nos acompanham no plenário, às pessoas que estão fazendo uso da cidadania, participando dos trabalhos do Poder Legislativo nessa tarde de hoje. Gostaria de cumprimentar o Tribuno, Geraldo Darcio, pelas informações prestadas para engrandecimento e melhoramento da nossa cidade. Né, nós da Comissão de Administração Pública, o Marcos Vinícius e também o Edson Souza, nós já tínhamos feito um estudo sobre isso e o vereador responsável para fazer esse estudo e que já está até fazendo é o vereador Marcos Vinícius, ele vai dar a resposta para o senhor. Viu, senhor Geraldo? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gostaria também de parabenizar o vereador Renato Ferreira e também o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente pela promoção de uma reunião, um dia todo de reunião, falando sobre os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos avaliar o trabalho desses 27 anos e avançar para que a gente possa ter as nossas crianças e os nossos adolescentes mais bem cuidados, mais bem preparados, mais bem alimentados de informações precisas que vão fazer com que sejam homens de bem, homens capazes de transformar a nossa cidade em uma cidade cada vez melhor. avaliar e avançar. Não é parar no tempo. Né? Às vezes a lei, as leis que compõem o Estatuto da Lei da Criança e do Adolescente é muito boa, mas às vezes nós não conseguimos colocar ela totalmente em prática. E se a gente não coloca em prática, nada vale. Não é? Então, gostaria também de só falar três coisinhas a respeito lá, que na hora que eu estava lá, que nós valorizamos na parte da manhã de ontem, é valorizar a família. Bom, a célula base de melhorar uma cidade, um município, é a família, é o pai, a mãe e os filhos. Não é? A escola de qualidade, em tempo integral, para evitar que os nossos filhos vá na parte da manhã ou na parte da tarde à escola e fique ocioso na parte da tarde ou na parte da manhã. Cabeça vazia é a oficina do demônio. Então nós precisamos arrumar coisas para os nossos jovens, para os nossos alunos estarem fazendo no tempo que não tiver aula. Não é? E também lembrar a nossa administração da necessidade da gente criar o nosso segundo conselho tutelar. Pela quantidade de moradores, quantidade de pessoas aqui de Divinópolis, a gente já merece e já tem leis que nos obrigam a ter esse nosso segundo conselho tutelar. Então gostaríamos de chamar a atenção da administração, do nosso querido prefeito Galileu, para que ele possa nos ajudar na formação desse nosso conselho tutelar, inclusive fazendo plantões no final de semana, que não funciona. Né? Políticas públicas de qualidade são isso que vão favorecer na formação dessas nossas crianças e desses nossos jovens e, com certeza, né, o futuro de homens honestos, trabalhadores e que querem sempre melhorar na nossa cidade. Ontem à tarde também estivemos lá no Ministério Público com o promotor Ubiratã, né, e nós trouxemos algumas informações para o pessoal de Divinópolis nessa tarde de hoje que nós colhemos lá. O governo de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, deve 1 bilhão e 800 milhões à saúde de Minas Gerais. Nós, nessa reunião, nós fizemos uma força-tarefa, o Ministério Público, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também o Conselho Regional de Medicina, em prol da nossa UPA, que está superlotada. Nós precisamos fazer essa força-tarefa para que a gente possa resolver o problema da UPA, gente. Tem gente morrendo à míngua. Tem gente há 50, 60 dias lá esperando uma vaga que não sai. Não é? O contrato que a Prefeitura Municipal de Divinópolis fez com a Santa Casa de Misericórdia de Formiga é de 60 meses para administrar a UPA. Não é? Começou em setembro de 2014 e vai até setembro de 2019. Não é? Se a gente fizesse uma rescisão contratual com a Santa Casa Misericórdia, né, caso ocorresse essa rescisão, a prefeitura tinha que pagar 6 milhões, é o valor da multa contratual para fazer uma rescisão com a Santa Casa. Não é? A Santa Casa está passando por momentos difíceis financeiros e administrando a nossa UPA aí. Pacientes retidos, a gente não consegue vaga em nenhum hospital. 54, 55 pessoas estão lá precisando de vagas e a gente não consegue. Pasmem, meus senhores, pessoas de Divinópolis, pasmem o que eu vou falar agora. A judicialização da saúde, além de ficar muito mais caro para o poder público, o governo do Estado ainda não cumpre a ordem judicial. Tem desses 55 que estão lá, muitos já estão na justiça, já ganharam, o juiz já escreveu, cumpra-se! E não cumprem. E não cumprem. Nós precisamos colocar na ponta do lápis, que a nossa prioridade é a saúde, gente. É o bem-estar das pessoas, é o bem-estar dos mineiros. Asfalto que tem inaugurado por aí, 100 milhões de asfalto que tem inaugurado por aí, muito bom.
ótimo, mas o nosso município e também esse grande município que compõe a nossa macro-região, 54 municípios, estamos aí morrendo dia a dia. Falta de recurso, falta de vagas, falta de competência e falta de compromisso, senhor governador. Falta de compromisso com essa região. 54 municípios que com certeza todos ou a maioria votaram no senhor. A nossa UPA, gente, UPA 24 horas. 24 horas não é o tempo que ela deve ficar aberta, não, nunca mais e nunca fechar, não. 24 horas é o tempo de chegar, a pessoa chegar lá na UPA e ser atendido. E depois ou é liberado para voltar para casa ou é encaminhado para uma internação. E tem gente lá ficando 50, 60 dias. Onde que nós vamos parar, gente? Aonde que nós pararemos? Pensem, se o prefeito municipal resolvesse, vamos fechar a UPA, nós não temos mais recursos. Já pensou? Como que nós vamos ficar? Se hoje está funcionando daquele jeito, é graças aos esforços que nós temos tentado, pelejado aí na prefeitura, colocado muito mais do que está na lei para manter. É de desanimar a saúde pública de Divinópolis. O compromisso do governador, principalmente do nosso governador, com a saúde de Divinópolis. Gostaria também nessa tarde de hoje, gente, aproveitar esse tempo para mandar um abraço para duas pessoas muito importantes, muito meu amigo. É o Léo, que está lá no Tietê, está nos assistindo pela TV Câmara. E também o Miltinho, lá no bairro Tietê, está lá nos assistindo. Inclusive, gente, o Léo está... Eu gostaria de mostrar aqui, que o Câmara aproximasse para mim, por favor. Se dá para ver. Né? As pessoas que conhecem o Miltinho, que puderem e quiserem comprar uma camisa para poder ajudá-lo. Ele está com problema de saúde, né? Está precisando de uns recursos financeiros. Quem puder ajudar, pode procurar o vereador, pode procurar o Léo, pode procurar os amigos do Miltinho aí, para comprar essa camisa. Eu não sei o valor que ele não me falou ainda, mas R$10, já me falaram que é R$10. É uma camisa bacana, bonita, vocês viram aí a estampa, né? É, procurem-nos para a gente poder estar ajudando financeiramente esse nosso amigo, pessoa amiga lá do nosso bairro. Eu gostaria também de cumprimentar nesta tarde de hoje o aniversariante, o Silvio França, alguém que trabalha na nossa Câmara de Vereadores e que faz a alegria do povo de Divinópolis e nas manhãs, todo dia, no Bom Dia Divinópolis. É, eu gostaria também aproveitar os minutos que ainda me faltam e se alguém aí de casa é doador de sangue, se alguém aí de casa é alguém que quer doar o sangue, procura lá o Hemominas para Ângela Maria de Freitas Alves. Muito obrigado, senhor presidente, pela fala de hoje.
Nós é que agradecemos a fala do nobre vereador Ademir. E em seguida passaremos a palavra agora ao vereador José Luiz.
Boa tarde, senhor presidente Adair. Boa tarde, colegas vereadores. Na pessoa do sargento Elton, cumprimento a todos. Auditório aqui presente. Na pessoa dos alunos do Colégio Roberto Carneiro, cumprimento a todos aqui do auditório. O nosso boa tarde a quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, também pelo Facebook, internautas, o nosso abraço. Também cumprimentar, né, os assessores, os funcionários dessa casa, a imprensa aqui presente, também o nosso boa tarde. Quero também mandar um abraço a Solange e o seu esposo, que são feirantes lá na Feira da Esplanada, que todos sábados estão lá, que nos atende com muito carinho. Parabéns a vocês, o nosso abraço. Também ao nosso vizinho Miguel e esposa, lá do bairro São José, também um grande parceiro, batalhador. Também um abraço a todos os colegas que faz parte com a gente lá do grupo Saúde e Bem-Estar, que todas terças e quinta-feira estamos lá mexendo um pouquinho com o nosso corpo, melhorando as nossas articulações, melhorando a nossa pressão, melhorando a nossa convivência. Também cumprimentar ao tribuno Geraldo Dárcio pela sua fala, também, né, compactuo com você, com as suas ideias, que a nossa cidade seja realmente uma cidade, que ela é hospitaleira, mas que ela no centro da cidade, que ela tenha a cordialidade necessária para receber não só os turistas, mas nós que transitamos aqui nas nossas ruas, que possamos ser bem recebidos, que possamos ter o nosso, né, ir e vir com dignidade, com espaço, beleza. É, falar que agora foi na última quinta-feira, foi instalada através do nosso presidente dessa casa a CPI, né, oficialmente instalada pelo nosso presidente, e foi encaminhado, né, a portaria como vereador mais velho dessa comissão. De acordo com o regimento interno, coube a este vereador convocar os demais membros a presidir a primeira reunião, realizada já na sexta-feira, onde, como o sargento Elton já disse, foi então de um consenso, né, todos têm o seu potencial, mas foi designado com muita sintonia e com muita confiança, sargento Elton, com o nosso presidente. Estou como relator, Roger Viegas na comunicação e Cleitinho e Ademir como membros, mas não só membros, são fiscalizadores. É uma comissão que com muita certeza não será apenas mais uma. Será uma comissão determinada, coerente, objetiva e transparente. Com muita certeza, vamos buscar todos os mecanismos possíveis para identificar essas falhas, essas deficiências que estão acontecendo com a empresa Copasa. Em nenhum momento, penso eu dizer, como às vezes é falado, fora a Copasa. Não é bem isso. É fazer com que aquilo que ela foi a ela determinado, que através dos contratos, que eles sejam cumpridos com íntegra e que o nosso povo, que a nossa população merece com certeza. Também falar sobre a Conferência Municipal de Política sobre Drogas. Nesta próxima quarta-feira, dia 20, acontecerá a 4ª Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas, promovida pela Secretaria Adjunta sobre Drogas e Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Municipal sobre Drogas. O tema escolhido para este ano, para o debate, é Políticas sobre Drogas para a Juventude. O evento acontecerá no Lions Clube de Divinópolis, no bairro Jardim Belvedere, no horário de 7h30 às 17h. Também de grande importância a campanha de vacinação antirrábica. A Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, através da Diretoria de Vigilância Sanitária, está realizando a campanha de vacinação antirrábica animal, pretendendo vacinar 34 mil animais. Teve início a semana passada, no sábado passado, em algumas regiões, tanto da área urbana como da zona rural. Nesse próximo sábado, dia 23, acontecerá nas regiões norte, nordeste, sudoeste, nos horários de 8 às 17 horas. Reforçamos a informação da necessidade de vacinar os seus animais domésticos. Animais domésticos, como cães e gatos, são as principais fontes de infecção para o homem, por estar em maior contato com ele. A vacina protege os animais contra a raiva e evita a transmissão da doença. Também quero dizer ao senhor prefeito um pouco de indignação por não ter acatado um pedido da Fambacorde. Lamentamos, né, que o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado não tenha sensibilidade e mantém a sua decisão em retirar a Fambacorde da sua sala, sede dos conselhos. A Fambacorde presta serviços voluntários aos líderes comunitários e não possui receita para manter. O atual presidente, José Israel da Silva, tem afirmado que deverão desocupar a pequena sala ainda este mês de setembro e que estão buscando alternativas e abertos a receberem solidariedade de diversas outras entidades na busca de um novo espaço para que eles possam trabalhar. Também, a Semana do Trânsito, que é recomendada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Este ano, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, definiu como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e pela comunidade Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. A principal finalidade, segundo o CONTRAN, é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano, visando a participação de todos para o alcance da segurança das vias. Também dizer que estivemos presentes lá, juntamente com a vereadora Janete, vereadora Daí, onde, através do secretário Valdo, através também do Cleito, da Consuelo e toda a equipe, nos foi apresentado, né, um demonstrativo, um relatório, uma prestação de contas do que foi realmente executado nesse primeiro semestre. É, muitas das vezes se ouve dizer aí que os guardas de trânsito aqui estão só para multar. É preciso conhecer um pouco o aplicativo deles. Podemos até, não sei, ter algum elemento infiltrado, aí talvez não está agindo com tanta precisão, mas com certeza, se tiver algum agindo dessa forma, que ele conscientize, porque a liderança da Secretaria de Trânsito, né, através do Valdo Marinho, do Cleito, Consuelo e toda a equipe técnica que tem, a gente percebe que eles estão empenhados na melhoria da qualidade do trânsito em Divinópolis. Então, é preciso, né, um trabalho de conscientização de todos no trânsito, seja condutor ou pedestre, buscando uma harmonia com a finalidade de preservar vidas. Todos nós temos de contribuir respeitando as regras do trânsito. Também ontem tivemos presente lá na Secretaria de Trânsito, onde foi comemorado os 10 anos da Secretaria de Trânsito. Estava presente também, né, vários vereadores, assessores, autoridades, onde foi mostrado, né, o trabalho que a CETRANS tem colocado, tem feito por Divinópolis. Dizer então, parabenizar mesmo ao Valdo, Cleiton, Consuelo, equipe técnica e todos os agentes que lá estão nas ruas nos auxiliando no nosso trânsito. Parabéns a todos. Também gostaria de colocar aqui um pensamento, um desejo. Nesta última sexta-feira, protocolamos um ofício à presidência desta casa, onde sugerimos que a fachada da Câmara Municipal recebesse a cada mês, ao longo do ano, as cores alusivas às campanhas pela saúde. As consideradas cores de saúde são reconhecidas em todo o mundo, desde a década de 1990, identificadas com o objetivo...
Concedo mais dois minutos.
Com o objetivo de propagar informações sobre doenças e alertar as pessoas para a prevenção. Essas cores mudam conforme o mês e também são respeitadas por símbolos como um laço. No mês de setembro, a cor é amarela, que é referendando a prevenção ao suicídio. Depois temos de outubro, rosa, né, o câncer de útero. Em novembro, a cor azul, que está falando sobre o câncer de próstata. E dezembro, laranja, dizendo sobre as doenças psiquiátricas. Essa propositura de nossa autoria é que desejamos que sejamos o pioneiro a colorir este prédio público, que é nosso, incentivando a outros a fazer o mesmo, e com o intuito de alertar a nossa população para a prevenção da saúde.
Quero também parabenizar ao Sérgio Dias Bebiano, que com muito empenho trouxe, implantando aqui em Divinópolis, o Observatório Social. Junto com ele, estava ontem lá no auditório do Pitágoras, o senhor Ney Ribas, que é da cidade de Maringá. É um observatório que fala de inúmeras situações que estão passando o país na área da política, inclusive em todas as câmaras municipais. Aguardamos que isso aí, sobre o observatório, terá grandes resultados para a nossa comunidade, para a nossa população, aqui para a Câmara Municipal e de todas que circulam com o objetivo de melhorar a qualidade, onde diminuir a corrupção, orientando uma nova forma de se fazer a política. Muito obrigado, são as minhas palavras para a tarde de hoje, senhor presidente, boa tarde a todos.
Nós agradecemos a fala do vereador Zé Luiz e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buriti.
Permissão falar sentado, presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, cara colegas vereadores, pessoas que nos visitam através da TV Câmara, TV Net, pessoas que presentes, profissionais da imprensa, pessoas que nos visitam, boa tarde a todos. Senhor presidente, a gente também volta, quer falar um pouco também sobre o que o Roger Viegas estava falando ali, é sobre os ônibus sujos. Inclusive, já estive na Cetrans, já falei com o Valdo da Cetrans, que os ônibus também das nossas comunidades rurais estão andando com as cadeiras toda poeirada, com água nas cadeiras, muita gente estão tendo que carregar sacolinha para pôr em cima dos bancos para sentar. Muita gente às vezes esquece, senta, estão chegando na cidade com a roupa toda suja, chega aqui para trabalhar, não traz outra roupa, está um problema sério. Então, a gente peça que o Valdo, através também desse pessoal das empresas, que colabore, olha para esse povo nosso, que o povo está usando o 11 e está andando sacrificado. Então, a gente peça que ele nos dá uma manutenção melhor nesses ônibus, que seja o trocador, o motorista, que limpe esses ônibus. E também, a gente volta a falar também, é sobre a Copasa. A Copasa, até hoje, não terminou ainda o problema dessa água, que está faltando muitas pessoas, ainda está faltando água em muitos lugares. Por que será que essa Copasa não acabou de organizar esse trabalho, essa água? Que o povo está sofrendo, gente. Isso deu da quinta-feira passada, hoje já é que dia? Hoje já é domingo, já está com mais de 10 dias. Um absurdo. Essa Copasa está fazendo com a nossa população. E recebendo, levando dinheiro do nosso povo. Então, eu acho que nós temos que investigar e correr atrás mesmo, para que essa Copasa caia no ritmo certo para tratar melhor a nossa população de Vinopolitano. E também, senhor presidente, se essa Copasa não tomar uma providência imediata, a gente está vendo muito rio, que é o nosso lá da Boa Vista, ali, que 1049, é o rio também de Itabitirica, a água tão secando mesmo, não está tendo água não. Porque se essa seca continuar mais tempo aí, o Divinó vai ficar sem água. E a Copasa, uma empresa desse porte, desse tamanho, não olhar essas consequências que estão nessa água, nesse rio nosso. Então, daqui a uns tempos, o pessoal não vão ter água não, viu? Tá feio. E também, a gente queria falar também sobre a colaboração no caso, eu como vereador, a gente já começamos nós todos, e eu também, é sobre o defensor da nossa população sobre a Copasa. Porque essa Copasa, gente, nós temos que defender, trabalhar e batalhar porque essa CPI deixa certo, para que nós fazer tomar um caminho certo, porque a nossa população não aguenta mais, é só levar o dinheiro do povo nosso, da população, é sobre rede de esgoto, é sobre a água, então nós precisamos brigar com esse povo e os promotores, o prefeito, que nos ajuda também a resolver esse problema, porque o nosso povo está passando uma dificuldade muito grande sobre a água de Divinópolis.
Rapaz, seu vereador.
Conselho, sim,
senhor Leão. Gostaria só de informar o senhor, em uma das amigos nossos aí, passou a informação, né? Aqui nós temos em Divinópolis um caminhão pipa para distribuir para toda Divinópolis. Lá em Arcos, na Copasa de Arcos, tem oito caminhão truque pipa e uma carreta para atender a cidade de Arcos. Então. Não é assim? A cidade de Arcos, né, perto de Divinópolis, é muito menor. Então, assim, é um desrespeito que a Copasa tem feito conosco. Obrigado pela palavra.
Inclusive, Ademir, aquele dia mesmo, vocês viram eu falando ali com o João Martins. Um absurdo, uma cidade do tamanho de Divinópolis, ter um caminhão para abastecer, um caminhão pipa para abastecer a população. Aqui em Divinópolis, no mínimo, teria que ter uns 10 caminhão, e ainda era pouco. Porque é muita gente, é muita casa. Se você vê agora nessa cidade lá, 8 caminhões e aqui, só um. Um absurdo, um caso desse. Que, quanto de dinheiro que a Copasa leva do nosso povo aqui por mês? É muito dinheiro. Então acho que tem que olhar e trabalhar mais tempo no nosso povo e fazer umas coisas melhores, que essa água não fica faltando nada, gente. Porque a pessoa falta água numa casa, é um absurdo, é ruim. E por hoje, senhor presidente, é só. Uma boa tarde a todos.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Negro do Buriti. E em seguida passaremos ao próximo vereador. Passaremos a fala agora à vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Cumprimento o senhor presidente desta casa, vereadora Adair Otaviano, extensiva a todos os meus colegas vereadores. Também cumprimento você que está aqui nos assistindo, aos estudantes e demais assessores e servidores dessa casa. A você que está em casa, nos assistindo através da TV Câmara e também pela internet. Muito boa tarde. Cumprimento o senhor Geraldo Raimundo pelo pronunciamento dessa tarde de hoje. Pode ter certeza, a nossa comissão aqui presente de administração é muito competente e irá, com certeza, apurar as denúncias feitas aqui pelo senhor e terá o acompanhamento de todos os vereadores. Pode ter certeza que todas as demandas trazidas por vocês, representantes do povo no uso dessa tribuna, têm o nosso respeito e nossa admiração. É impossível falar em Divinópolis nos últimos dias sem falar um pouquinho da Copasa. Todos nós sabemos que nos últimos dias nós tivemos diversos problemas relacionados a essa empresa. Desde o início do mês de agosto, quando nós iniciamos com aquela água suja, aquela água amarelada, por final, nos últimos dias, com o bairro chegando a faltar água por 10 dias consecutivos. É muito difícil quando falta água na casa de todos nós. A gente fica sem o bem essencial para a nossa vida. Mas nos últimos dias, eu presenciei uma dificuldade ainda maior. Se já é difícil faltar na nossa casa, que é composta de 5, 6 membros, imagina nas escolas. Eu sou presidente da Comissão de Educação e recebia um telefonema atrás do outro das escolas de Divinópolis, reclamando que não tinha água. A educação foi extremamente prejudicada. Alunos tiveram de ser dispensados mais cedo, mas tinha escola que não tinha condição de fazer isso, não. Nós temos escolas em Divinópolis que funcionam com tempo integral e essas escolas não tinham como dispensar aluno. Fiquei atrás dos superintendentes da Copasa para que levassem com o único caminhão pipa, viu, vereadora Demir? Água para nossas escolas. Em algumas escolas eles deram conta de atender. Mas pasmem, cidadão divinopolitano, em uma das escolas chega o nosso maravilhoso caminhão-pipa da Copasa, que a mangueira não conseguiu ir até a caixa d'água. Daqui a pouco as escolas têm que mudar a caixa d'água de lugar, porque a Copasa não tem competência nem dinheiro para comprar mangueira. Quem tem obrigação de ter mangueira de sei lá quantos quilômetros é vocês. A escola não pode ficar sem água, não. Assim como nenhuma residência. Porque quando falta água, vocês não têm pago em balde de morador, não. É na caixa d'água da pessoa que você deixa faltar. Nós não estamos aqui brincando, não. Essa CPI que foi instaurada aqui através do pedido do vereador Cleitinho é muito séria. Eu confio nos 5 vereadores que dela faz parte. Meu amigo e nobre vereador Sargento Elton, cujo é o presidente, relatou um sério vereador aqui, José Luiz da Farmácia, vereador mais velho desta casa e mais experiente. Nós temos lá o vereador Roger Viegas, que vai tratar e dar clareza à imprensa divinopolitana do acompanhamento dessa CPI. Nós temos lá o vereador do meu partido, Ademir Silva, que vai fazer jus ao PSD. E pode ter certeza que essa vereadora acompanhará o trabalho e ajudará vocês no que for possível. Porque nós representamos o cidadão divinopolitano e todos nós temos a obrigação. Eu já dei o recado anterior e vou repetir. Informem para os vereadores o número do protocolo que você fez no 115 quando faltou água na sua casa. Isso é documento para a CPI. Mandem fotos do rio como ele está sendo tratado. Manda foto do esgoto que está vazando na sua casa. Manda filmagem. Precisamos que qualquer reclamação de buraco feito pela Copasa que não é tampado, liga no 115. Isso é prova. O protocolo é aborrecido, mas é prova. Sem prova, essa CPI não chega em lugar nenhum. E se você, cidadão, não nos ajudar, nós não faremos nada. Quanto à Copasa, eu encerro o assunto por aqui, por enquanto. Mas nós vamos voltar a falar nisso enquanto a gente não resolver o problema. Não estou pedindo aqui que Copasa saia ou que fique. Nós estamos pedindo que a empresa que tiver de vir, que faça um trabalho decente. Afinal de contas, nós pagamos e o mínimo que nós queremos é um serviço de qualidade. Também gostaria de falar aqui que nós tivemos a apresentação e prestação de contas do CETRANS e foi muito esclarecedor. E que a partir dos próximos meses, essa prestação de conta que é obrigatória deverá ser feita nesta casa, de acordo com a lei do vereador Eduardo Prince Júnior. Nós então pediremos a CETRANS que faça a prestação de conta nesta casa. E pode ter certeza que essa secretaria tem trabalhado muito. Quero dar parabéns ao meu amigo Roger Viegas, vereador, que está junto comigo como presidente na Comissão de Participação Popular. Você, morador do bairro Caraí, pode ter certeza que vocês não estão abandonados, não. Estamos de olho nesse transporte coletivo feito pela Exil, representante de uma das empresas que faz parte do consórcio Transoeste. Tenho certeza que o Joninho se comprometeu com a gente dentro de 15 dias, apresentei esse plano de trabalho e juntos sentaremos e ficaremos no pé para que seja dado a vocês um transporte com dignidade. Também estivemos na tarde de ontem visitando a Escola Municipal Odilon Santiago e Vera Prado, secretária de Educação, esteve lá para ouvir a demanda principalmente da construção urgente da cozinha naquela escola. Mas tive a honra de permanecer naquela escola durante 2 horas, fazendo sabe o quê, cidadão divinopolitano? Respondendo perguntas, sendo sabatinada pelos estudantes de qual que é o papel do vereador na cidade de Divinópolis. Eles perguntaram coisas extremamente importantes que todo cidadão deveria saber. Por isso me coloco à disposição para qualquer arguição que vier a vir dessas escolas. É importante que os estudantes realmente tenham participação nos trabalhos legislativos. Também lembrando a todos que do dia 18 a 29 estaremos aí comemorando a Semana do Idoso. Nós teremos diversas atividades voltadas para a nossa melhor idade. Parabéns a todos vocês que já contribuíram muito para o nosso país e continuo não deixando as dores nem nada de lado, fazendo a alegria do povo, indo para as praças, para as danças, bordando, fazendo os artesanatos, a Cida lá do Danilo Passo, que faz tão bem o trabalho com os idosos, Bombeiro Sênior, parabéns a todos vocês pelos excelentes trabalhos, que Deus abençoe cada um de vocês. Também vou dar os parabéns ao vereador Renato, você vereador Renato e todo o Conselho da Criança e Adolescente. Eu já falei da necessidade de nós termos aqui ou uma comissão para criança e adolescente ou a formação à frente parlamentar em defesa da criança e adolescente. Nós estamos fechando os olhos para as nossas crianças e adolescentes. É muito mais fácil falar que nós temos um monte de menor que é bandido, que é isso e aquilo, quando a gente não oferece oportunidade nenhuma para os nossos adolescentes. Nós temos que ter a política pública voltada aos nossos adolescentes. Nossos conselheiros tutelares não dão conta do serviço sozinhos. Divinópolis já deveria estar encaminhando para o quarto conselho tutelar, nós estamos no primeiro. Senhor prefeito, nós precisamos ter no mínimo o segundo conselho tutelar aqui para ajudar as meninas nesse trabalho. Parabenizo a todos vocês, assistentes sociais, que fazem um trabalho tão importante para a nossa cidade. A todas as ONGs que trabalham com crianças aqui. As ONGs que trabalham como você da Vila de Nazaré, você aí do ADAP, do Pequeno Mundo, outras tantas que eu não tenho como citar o nome, os nossos abrigos, Missão Maria de Nazaré. Nós temos aí tantas pessoas que lidam no dia a dia, cuidando de nossas crianças que não tiveram a sorte de ter a família que é a obrigação de ter, em primeiro lugar, de cuidar delas. Então, a todos vocês, instituição, pode ter certeza que tem o nosso respeito, nossa admiração e, principalmente, o comprometimento de estar fazendo o que puder para vocês. Estarei agora ligando para a Suzana, para saber da prestação de contas, para saber se já vai ser depositado e se não haverá atraso. Afinal de contas, os funcionários dessas entidades não podem e não irão trabalhar de graça. Pode ter certeza que essa vereadora está muito atenta na fiscalização de cada ato deste município. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E para terminar minha fala nessa tarde de hoje, estive ontem no Observatório Nacional. Eu não conhecia o senhor Ney Ribas. Ele palestrou lá para nós ontem por mais de 1 hora. Você sabe o que é levar um tapa na cara, cidadão? Foi o que eu levei ontem às 9 horas da noite. Com as palavras desse Ney Ribas aqui. Porque aí que eu entendi que eu passei muitos anos sentado no banco da minha casa acomodado, reclamando da vida e pondo a culpa só nos outros. Sendo que a nossa obrigação, de você também que está em casa, é cobrar de nós. O que que eu, enquanto vereadora, tenho feito no dia a dia? Eu tenho cumprido com a minha obrigação? Minha obrigação não é só vir aqui dia de terça e quinta, não. Eu tenho fiscalizado cada ata, cada conta. Eu tenho fiscalizado as obras que o governo tem feito. Eu tenho feito propostas de lei que realmente valem a pena, que não serão só de gaveta. Eu tenho estudado os projetos que serão votados aqui nessa casa e manifestado quando eu não concordo com algum. Essas foram algumas das questões colocadas ontem pelo senhor Ney Ribas. O que ele deixou bem claro foi o seguinte: o observatório não está aqui para ir para a internet, nem para ficar falando de fora, não. Somente o presidente dele fala alguma coisa e é o senhor Sérgio, pessoa seríssima, íntegra aqui de nossa cidade, mas que irão fiscalizar todos os poderes de Divinópolis, irão fiscalizar para onde está indo o dinheiro, irão fiscalizar se os vereadores estão fiscalizando, o que é muito importante. Quanto a mim, estou muito segura das minhas atribuições, como a maioria dos vereadores que estão aqui. Pode ter certeza a todos vocês do Observatório Nacional aqui de Divinópolis. Estou à disposição para todas as devidas fiscalizações, porque fui eleita pelo povo de Divinópolis. Muito obrigada.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Delano.
Boa tarde. Eu demorei um tempinho que eu estava pegando essa foto que representa... não tem descrição, né? Para quem está em casa vendo, eu gostaria que filmasse, por favor. É mais importante a foto que eu, hoje. Porque nós estamos comemorando o centenário desse grande homem aqui. Muito mais importante do que minha face. É o que está escrito aqui, ó. Bom é o Bastião. Salve Bastião, né? Bom é ele. E aí, tá aí. Entrou na história. Entrou na história. Olha que bacana, né? Formatura de medicina. 100 anos de Bastião. 100 anos de Bastião. E aqui estão todos os jornais. Os grandes jornais, sejam as mídias escritas e de internet, mas as escritas estão aqui. Jornal Agora. Bom é o Bastião. Gazeta. Bom é o Bastião. Eu fico arrepiado. Porque não é coincidência, não. Tem que fazer isso mesmo. E hoje aconteceu um fato que eu preciso de narrar. Eu tenho testemunho do fato, que é o Ademir. Testemunha viva, ocular. Por coincidência, doutor Sebastião, daí de cima, espiritualista que eu sou, e deve estar por aqui também, agora. Que delícia poder fazer isso para o senhor. Porque eu não convivi, mas eu vivi e fiz e ajudei seu centenário. Está aqui minha homenagem. Mas hoje aconteceu um fato. Talvez seja um fato liderado pelo senhor, doutor Sebastião. Acabou de chegar aqui no plenário, porque é um absurdo, no seu tempo, não era chamado compra de votos, graças a Deus, caridade. Não era chamado compra de votos, hoje é. Mas eu chamo a sonegação de medicina. Eu estava ali agora, perto do Ademir, agora, e chegou uma moça que trabalha aqui na Câmara com uma ferroada de marimbondo no olho. E eu tinha acabado. O Ademir é prova ocular disso, até porque eu não tenho relação com essa moça. E ó, que eu acabei de pregar isso aqui ali, na minha cadeira. Acabei de te homenagear. Essa moça chegou perto de mim com o olho tampado agora e falou assim, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Esse homem fazia isso toda hora. Não chamava compra de voto, não. Chamava caridade. Foi o que eu fiz agora ali. Então, foi ele. Foi ele. Que eu precisava de narrar isso aí para todos os seus sobrinhos. A dona Ivone só está aí do outro lado, na sua casa, aonde esse homem morreu, de frente para a Câmara, a primeira vereadora de Divinópolis, Ivone Guimarães, e recebeu a nossa visita hoje. Então a senhora está aí em casa com 87 anos, a única irmã viva de 10 irmãos. E aí, hoje, eu tenho certeza que vai chegar até a senhora essa história que eu narrei agora e tem testemunha do Ademir. E eu não pedi para que essa moça viesse aqui agora, assim que eu pregasse isso aqui, não. Então, para a senhora, dona Ivone, e até sentindo os arrepios aqui, eu tenho certeza, pela minha espiritualidade e pela espiritualidade do seu irmão centenário, doutor Sebastião Gomes Guimarães, prefeito, por 3 vezes, com uma cédula, e um pedacinho de papel que meu pai tem escrito lá. Bom é o Bastião. A mão. Bom é o Bastião. E assim foi. Né? Era de uma caridade infinita. Então, dona Ivone, minha colega, né? Ex-vereadora, primeira, representante dessa família Guimarães, que é dona do Hospital Santa Mônica, criada pelo doutor Sebastião, que hoje é responsável por uma família que tem um patrimônio médico inigualável, um monte de médicos. Doutor Lúcio Flávio, sobrinho de primeiro grau, né? Doutor Lúcio, doutor Juarez, o próprio dono do Santa Mônica, do Saúde e Vida, e o doutor Sebastião não deixou herdeiros diretos de sangue de filhos, mas uma sobrinhada inigualável, de uma responsabilidade médica e cultural que ele deixou infinita, infinita. E aqui está a minha homenagem, né? Nós vamos entregar a senhora, viu, dona Ivone? A senhora não pode vir à Câmara, mas a Câmara vai à senhora. Eu vou te entregar a uma comenda do centenário e vou na sua casa. E a senhora trata de ficar boa depressa, viu? pão de queijo e café. Nós vamos te avisar. Nós vai aí levar para a senhora. Todos os 17 vão atravessar a rua, vão ser convidados. E nós vamos lá na sua casa, porque a senhora anda com 87 anos, um pouco debilitada, normal de 87 anos, merece a nossa visita, porque já teve muito nessa casa. Então agora eu vou aí te levar. Eu e os nossos 16 outros colegas. Então tá aí, doutor Sebastião. Bom é o Bastião. É muito prazer falar isso. Porque eu leio, Ana Maria escreveu um livro, e vários outros também escreveram livros dele, e eu li, já reli, porque a identificação é imensa, é imensa. Tudo que esse homem fazia, eu, sem saber, faço naturalmente, ele também fazia naturalmente. Uns entendem como pompa de voto, e eu tô, desculpa a expressão dessa data, cagando e andando, para quem acha que é compra de voto. Sabe por quê? Porque para mim eu tenho um nome de caridade. Ixi, eu só leio o que eu quero, só escuto o que eu quero, e eu uso o dedo. Quando no WhatsApp, quando eu não quero ver, eu uso o dedo, é rápido. Aí quando é uma coisa boa, eu uso o dedo também, fixo e leio. Então, é essa expressão, eu faço caridade. E aí se entendem como, só provar, vai lá, tira foto, filma, isso é público, e ó, caridade. E caridade é caridade. Então tá aí minha homenagem. Que coisa boa. Mas é tão pouco tempo para falar do doutor Sebastião, 12 minutos, que eu tenho tanta coisa para falar aqui, porque tem outros centenários também. Agora, Zé Capitão, quinta-feira, vai ser entregue aqui nessa casa. Infelizmente, desculpa, eu vou entregar, porque eu não posso, eu já dei as minhas, todas as minhas comendas que eu podia entregar aqui, eu já entreguei, mas eu vou aí. Entregar para essa família do Zé Capitão, que também tem história aqui em Divinópolis. Foi a primeira equipe de rodeio do país, 1930. Zé Capitão, 1930. Começou a primeira equipe de rodeio, que hoje, olha para você ver, o que é Barretos? Olha o Divinópolis, que o nosso rodeio tem lá a equipe Zé Capitão. E aí, no nome da Lilian, a neta, da Xerri, do Rosenval e de todos os outros filhos que eu conheço, tenho contato também, é de arrepiar, centenário, quinta-feira, 100 anos. E é por isso que nós temos o nome do bairro Sigil. Era uma sociedade divinopolitana de imóveis, imobiliária. E é por isso que você que mora no bairro Sigil hoje, chama Sigil. É por causa do Zé Capitão, que era um dos sócios, e aí... Por força do vocabulário, virou bairro Sigil. Foi o então vereador, colega nosso, por dois mandatos na época de 1950. A época que valia a pena, ainda vale, que eu também acho que vale a pena ser político. E quinta-feira vai estar a placa sua aqui, Zé Capitão. Vai estar a placa sua aqui, para toda a família Mourão Gontijo. Vai estar toda a placa igual está aqui do Dr. Sebastião. Centenários. E aí lá vão outros, doutor Otaviano Greco Rodrigues, 109 anos estaria aqui conosco, fazeria história. Outro centenário, dona Inhazinha, convivi aqui na rua Antônio Olímpio de Moraes, os pão de queijo maravilhoso da dona Inhazinha, 103 anos estaria conosco. E nós não temos uma rua ainda, rua Sebastião Gomes Guimarães, desculpa, rua doutor Otaviano Greco Rodrigues. Você já imaginou? Centenário. Dona Iazinha, Dona Firmina. Mas eu vou fazer jus a isso. Eu preciso de fazer. Porque é a minha classe médica que representa a história médica de Divinópolis. Assim como vou fazer para a doutora Elisa. E por aí afora. Mas eu precisava, para finalizar, muito pouco tempo, né, doutor Sebastião? Mas eu queria contar uma história do doutor Sebastião para vocês. Entre várias, né? Do tal do escrever... E todas as receitas darem certo. Mas contar para vocês, com quem o doutor Sebastião foi contemporâneo na UFMG? Juscelino Kubitschek, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, Ivo Pitangui. E ali estava o divinopolitano, doutor Sebastião, também trazendo o diploma de medicina para Divinópolis. Você já imaginou que honra? Juscelino Kubitschek, Ivo Pitangui, Guimarães Rosa, tudo na mesma turma, no mesmo ano na Universidade Federal. E aqui teve o presente divinopolitano, ganhou o doutor Sebastião. E eu precisava te contar essa história. Mas são tantas. Tem a história do Fusquinha. Essa todo mundo precisa saber. Mais 2 minutos para conclusão.
Concedo mais 2 minutos.
Roubaram o Fusquinha do Dr. Sebastião, que só fazia caridade. E em menos de um dia o Dr. Sebastião estava com o Fusquinha de novo na mão. Porque a cidade mobilizou para trazer o Fusquinha do homem, que só tinha aquela arma de trabalho para poder ir à casa das pessoas atenderem. E assim tem outras. História também do Dr. Otaviano, que no carro de boi, com 109 anos atrás, formado em medicina, a dona Iazinha era a enfermeira dele naquela época, não existia, né? Os dois, Santo Antônio do Monte, indo nas estradas rurais para atender o divinopolitano. É muita coisa boa Divinópolis, é muita cultura que a gente tem. E se Divinópolis tem 104, doutor Otaviano 109, Zé Capitão 100, dona Iazinha 103 e doutor Sebastião 100. Gente, o povo começou Divinópolis. Mas infelizmente, agora eu só tenho 1 minuto. E agora vai meus parabéns para você, Silvio França. Hoje é seu aniversário e ontem você fez história. Quase 40 mil acessos no vídeo. É, não vou nem falar o nome do homem, não, a gente dá ibope para esse juiz, não, ele não pode dar ibope para ele não, mas o seu vídeo é hilário. Parabéns, seu França. É importantíssimo que nós todos, divinopolitanos, possamos rezar pelo Tiago, filho do Fernando Malta. Tá tranquilo agora, o acidente que ele teve, está em São Paulo, e a gente espera, Fernando e Tiago, você volte depressa. Esse moço é muito jovem, Divinópolis precisa muito de você. Divinópolis precisa muito da sua disponibilidade e a criação que você deu a ele, Fernando. Então nós estaremos em oração para que o Tiago volte rápido, todo estruturado e cheio de saúde, para poder lutar por Divinópolis e pela sociedade divinopolitana. Então, terminando, aqui está a minha homenagem. Bom é o Bastião. E agora, salve Bastião. Boa tarde. E até quinta-feira com Zé Capitão.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Um abraço especial ao tribuno de hoje, Geraldo. Tamo junto, Geraldo. Tem total meu apoio. Mandar um abraço aqui também, pediu para mandar um abraço para ele, está sempre assistindo a gente aqui, a TV Câmara. O Tainã, aluno 3º ano do Lauro Epifânio, está sempre aqui acompanhando a TV Câmara. Um abraço, Tauã. Tá. E é o seguinte, quero começar minha fala de hoje, que é muito importante falar isso, fazendo uma homenagem para esse grande apresentador, Marcelo Rezende, né? Corta para mim, Percival. Infelizmente, Marcelo Rezende, que lutou tanto aí pela segurança pública do nosso país, né? Mostrou escancarado na TV, eu que todo dia que chegava em casa, mais tarde um pouquinho, ligava lá na TV Record, estava assistindo o Marcelo Rezende, onde mostrava a realidade da própria segurança do nosso país aqui, né? Criminalidade nua e crua. Escrever a realidade da segurança pública do país era ligar no Marcelo Rezende, e o Marcelo Rezende sempre estava mostrando aí pra gente aí a realidade da segurança pública. Infelizmente ele faleceu sem ver o Código Penal sendo atualizado. O Código Penal sendo atualizado de 1941 para 2017. Porque se com certeza esse Código Penal tivesse atualizado para 2017, tanto crimes que teve nesse país não teria acontecido. E outra coisa também, Sargento Elton, que morreu vendo acontecer sempre, é o tal do direitos humanos sempre passando a mão na cabeça de estuprador, de pedófilo, né? Direitos humanos para quem não é humano. Eu nunca vi essa de direitos humanos. Direitos humanos para quem não é humano. E o Marcelo... Rapaz, fica à vontade.
Ó, tá na hora do Brasil ser passado a limpo. Chega! Ninguém merece mais. Nós temos que reformar sim o Código Penal, reformar sim o Código Processo Penal, extinguir essa famigerada lei que aprovou em 2011 da presidente Dilma Rousseff, em que todos os crimes passaram a ser afiançados, com exceção dos crimes hediondos. Que isso? Que país que é esse? Nós não podemos mais suportar a lei 12.403, acabou com a população, acabou com as polícias, uma assembleia omissa, corrupta, com traidores da lei, com raras exceções, que só pensa em se eximir das suas responsabilidades civis e criminais e não pensa em favor da população, em favor dos encarregados da aplicação da lei, que sofre com a inversão de valores total no nosso país hoje, em que o bandido é o herói e o policial não é.
Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro esse final de semana, vereador Leonardo. Indivíduos fortemente armados, descendo nos carros, nos seus carros potentes, com fuzis AK-47, fuzil 556, 762, encarando a polícia, encarando a população acuada. Que isso? Que inversão de valores é essa? Nós não merecemos, não. O país não merece. Tem que virar essa chave para a moralidade e para a mudança de leis. Sou a favor, sim, da pena de morte em sexo crimes, dos estupradores, dos latrocidas. Para quem não sabe, o latrocínio é matar para roubar. Sou, sim, a favor de corruptos que roubam em grande escala lá em Brasília. Por exemplo, por causa desses indivíduos aí, ó, quantas pessoas inocentes no nosso país morreram em virtude de desvios deles? Quantas? E milhares de brasileiros, igual nós. Chega! Nós não toleramos mais isso, não. E eu sou Bolsonaro, sim, que eu acho que é o único nesse país, se for candidato a presidente, capaz de moralizar essa nação. Muito obrigado, senhor.
Seguinte, queria falar sobre direitos humanos. Você que passa a mão na cabeça de estuprador, de pedófilo, pega esse estuprador e leva para sua casa. É simples, pega esse estuprador e coloca lá na sua casa. Sabe? Chega, acabou. Você está entendendo? Dá direitos humanos para quem não é humano. E o pior de tudo, esse estuprador que foi lá e estuprou uma criança, o que que acontece com ele? Ele vai preso e o pai dessa criança tem que pagar o custeio dele dentro da cadeia. Dá pena de morte para ele, só. Pena de morte. Tem que demoralizar esse país aqui. Então, direitos humanos, não é hora de você repensar. Dá direitos humanos para quem é humano, para quem precisa de humanidade. E estuprador não precisa, não. Sabe? Porque vai dormir no colo do capeta. E outra coisa, outra que eu queria que conhecesse o capeta, e tá, né, até dar meus sentimentos aqui à família Marcelo Rezende, e ele teve a audácia, esse chapeludo, pastor do capeta, em falar que a doença do Marcelo Rezende foi castigo de Deus. Ou, você é um pastor, cara, primeiramente, eu tenho um irmão pastor, sabe? Eu sou, na religião, eu sou igual na política, eu não tenho partido, eu não tenho religião, eu sou católico, sou evangélico, sabe? Sou de Deus, eu tenho fé em Deus. A coisa mais importante que a gente tem que ter é fé, independente de religião, sabe? Então, eu queria falar uma coisa, que você não representa a igreja evangélica, não, rapaz. Primeiro que você largou a igreja lá e vem montar outra, para ganhar mais dinheiro. Você já fez um monte de campanha de sacanagem para arrecadar mais dinheiro para você. Se você conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, você deveria saber que Jesus Cristo, o maior político do mundo, veio na terra aqui e pregou humildade. Não vem aqui para enriquecer, não. Mostra para a população do Brasil qual que é o seu patrimônio. Você tem coragem de fazer isso? Você tem, cabeludo, pastor do capeta? Você tem coragem de mostrar seus bens para isso? Eu queria ver se você é homem. Se você é homem de mostrar os bens que você tem. Você tem a cara de pau como pastor e virar e falar que, ó, a doença do Marcelo Rezende é castigo. Você vai ver seu castigo pelo que você faz, vendedor de sonho. Você faz ela vai cerebral na cabeça dos outros, sabe? Então aí, tem muita gente que fala assim, que a gente não pode tocar nesse assunto, não. Que você pode, os fiéis desse pastor do capeta pode ficar com raiva de você. Seguinte, queria falar uma coisa. Você já viu quando você é criança, seu pai vai lá e chama sua atenção? Fala assim, você não pode fazer isso. Aí você fica assim, meu pai é o pior pai do mundo. Ele não pode, que isso, meu pai? Aí daqui uns 10 anos, na hora que você atupeça, você fala assim, não, meu pai tinha razão. Então, para algumas pessoas que é a favor desse cara, daqui uns anos vão ver que quem tem a razão é eu que estou falando. Porque é simples, esse cara que prega a Bíblia, ele tinha que dar um bom exemplo. Ele tinha que estar orando para o Marcelo Rezende. Ele tinha que estar usando a fé dele, não é para roubar dinheiro dos outros, não. Era para estar rezando, orando para o Marcelo Rezende, sendo solidário, sabe? Sendo caridoso ao Marcelo Rezende. E vem falar uma asneira dessa, sabe? Não quer falar que você não representa a igreja evangélica. Tem certeza que muitas pessoas que são evangélicas estão contra você, sabe? E queria que essas pessoas que seguem esse pastor do capeta começassem a prestar mais atenção nele. Vai lá na sala dele, na casa dele, e vai lá e fala que você precisa de uma operação. Eu quero ver se ele vai te ajudar com essa operação. Podia a Polícia Federal ir atrás dele para mostrar o tanto que esse cara é um estronatário, o tanto que ele já roubou do povo, para mostrar a herança que esse cara já tem. Um cara que conhece a palavra de Deus sabe, meu amigo. Quem conhece a palavra de Deus sabe. Se desse mundo aqui você não leva nada, não. E você só prega isso aqui, ó. Então, aqui pra você, ó. Viu, pastor do capeta? Você tinha que ficar, castigo seu, é você ficar no colo do capeta por muito tempo. Viu, minhas palavras. Ó, queria falar outra coisa também, muito importante. Até o vereador aqui, o Cabojo, não está aqui nesse momento. E é lá do Peixe Dourado. A Janete, uns meses atrás, né, Janete? A gente foi, eu vou começar do assunto primeiro, para depois ir no Peixe Dourado. A gente foi lá perto do São Roque, naquela rotatória que tem, olhando sobre um zoneamento, que zoneamento aqui na casa é um tema muito polêmico. Sabe, que eu falar para vocês que Eu aqui, eu tenho certeza que os vereadores, que eu nunca vi problema de zoneamento aqui, que eu tenho certeza que aqui não tem vereador corrupto para ficar sacaneando empresário com zoneamento. E esse empresário veio aqui precisava de um zoneamento aqui, pra, até lá onde... A janela está de prova. A gente foi lá fiscalizar. Lá não tem moradia nenhuma. Pode muito bem colocar o zoneamento. E aqui é fazer um posto lá. A gente aprovou o zoneamento aqui, Nonato. E até hoje eu não consegui montar o posto lá, essa. Que prefeitura é essa? Que cada dia fecha mais empresa, gente querendo criar mais emprego, montar empresa aqui na cidade. Até hoje, que tem uns 4 meses que a gente aprovou o zoneamento aqui, e não conseguiu montar o posto de lá. Numa área que não tem residência, não tem nada. Aí vem que eu quero falar aqui do preço do horário. Outra empresa tem toda a credibilidade aqui dentro da cidade. Sabe, está querendo fazer uma lá no popular do Bom Pastor, aumentar, vai dar mais de 50 empregos direto, indireto, mais de 100, sabe, e não consegue colocar o zoneamento da prefeitura ou aqui na Câmara ser votado. Pô, que cidade, onde vai chegar desse jeito aqui, gente? E que a gente precisa entender aqui que nossa cidade precisa de recursos, nossa cidade tem um monte de gente desempregada. Vai perguntar no gabinete dos vereadores aqui, o que mais chega é currículo. Uma empresa querendo dar 100 empregos direto, indireto, vocês não querem deixar, gente? Que é isso? Cadê esse prefeito da cidade aqui? Cadê quem cuida dessa cidade aqui? Está tudo errado nessa cidade aqui, gente. Nós estamos falando de 12 empresas que estão querendo instalar aqui, que vai gerar aí quase 200 empregos aqui nessa cidade aqui. Uma de poço e outra de restaurante, que vai virar empreendimento na cidade. Sabe? Vai procurar saber quem que é o peixe dourado. Aonde que está querendo montar é o mesmo caso do poço. Sabe? Não tem residência, não tem como atrapalhar ninguém. Está querendo gerar emprego, gerar recursos para a cidade. E não tem uma pessoa competente dentro da prefeitura? Não tem um cara competente para resolver esse problema aí? Só tem cara comissionado aí dentro aí? Por isso que eu falo, que diga essa que vai acabar com isso? Tem que entender que política, prefeitura é empresa, é gestão. Então só a gente vai mudar a história desse país, a história da cidade, é quando a gente começar a entender. Foi o caso que eu falei da criança aqui, ó. É a gente mostrar, o pai pega e fala não com a criança fica com raiva, mas depois de 20 anos, a criança tem a prova que o pai falou é verdade. É a mesma coisa dos políticos. A gente precisa reduzir, enxugar os custos, enxugar a máquina. Gente, vai ter gente que vai ficar com raiva da gente, vai, mas depois de 15, 20 anos você vai ver o resultado. É isso que a gente precisa mudar na política. A gente tem que parar de fazer política para si próprio. A gente tem que fazer política para a população, é para a cidade. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então é isso aí que eu queria falar, é que alguém da prefeitura que está lá agora, até, sabe, ser solidário ao Galileu, que está internado, está doente, mas é até gente representando o Galileu lá, vice-prefeito, secretário. Vamos olhar isso, cara. A gente quer doar uma lâmpada de LED para a Praça do Santuário, para cuidar da praça, a gente não consegue. É empresa querendo entrar dentro da cidade e não consegue. Aonde a gente vai chegar com isso? Chegou no limite essa cidade. O que é isso? Cadê o vice-prefeito? Cadê o vice-prefeito dessa cidade aqui, Delan? Cadê o vice-prefeito?
Dá uma parte, por favor.
Fica.
Uma parte. Foi muito bom. Uma parte do colega. Porque na segunda-feira teve um debate comigo mesmo, na Rádio Minas. Todo mundo viu o debatente, os debatentes, onde foi, fui eu. E aí foi bacana, porque nós não fomos lá para brigar, não, nem para defamar, não. Nós fomos lá para dar a César o que é de César. O executivo tem vice-prefeito. Então tem vice-executivo, né? É o vice-prefeito, é o doutor Rinaldo, com o maior respeito. E a ele, a capacidade técnico-científica da pasta da Secretaria de Saúde. Então, foi determinado pelo prefeito, já que ele é vice, ganha bem para isso, e ele é o responsável técnico-científico pela pasta. Ele é dado a capacidade de nomear e exonerar o secretário que ele queira. E aí, Divinópolis, dá dessa explicação, gente. Não é para punir, nem pregar o homem na cruz, não, porque nós também, vereadores, temos a nossa responsabilidade. Mas é essa a explicação que eu queria, colega. Muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço, Delano. E também até o Delano falando aqui sobre o Silvio França. Ô, gente, vamos acabar com esse negócio de preconceito. Esse juiz aí, esse bobão aí, sabe, esse idiota, vem com esse papo que homossexual é doente. Doente é você que pensa isso, rapaz. Sabe? Ó, deixa pra Deus julgar. Quem vai julgar é Deus. Não julga um homem pela opção sexual dele, não julga pelas obras dele, pela atitude dele. Não tem isso que o cara é doente, não. Doente é quem é preconceituoso, quem é bobo, quem é idiota. Deixa viver com suas coisas. Viva o amor, que viva o amor. Sabe? Então parabéns, seu fã.
Queremos agradecer a fala do vereador Cleitinho e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do Edson de Souza, cumprimento a todos os DGs. Na pessoa do Geraldo Passos, cumprimento a toda a imprensa, a você que nos assiste pela TV Câmara, TV Net, e a vocês que nos visitam nesta tarde, nosso melhor boa tarde. Iniciei minha fala na tarde de hoje, senhor presidente, em nome de Deus, e relatando a reunião que ocorreu lá no salão de São Sebastião, do bairro Afonso Pena, com as sete trans, os presidentes de bairro do bairro Bom Pastor, São Sebastião, Afonso Pena, Santa Clara, onde tratamos dos projetos que estão sendo implantados e que estão nos planejamentos para este ano ainda e para o princípio de janeiro e fevereiro ali naquela região. O que está sendo implantado ali da JK, próximo ao Hospital Santa Lúcia, que foi bem abordado, mostrado através de slide, foi uma reunião muito explanativa, foi uma reunião muito boa, com grande número de pessoas, em especial comerciantes, que se interessaram pelo projeto. E ficou acordado que dia 15 de outubro inicia também ali no, na Tiradentes e Pedro Pires a tão sonhada sinalização. Fruto de uma convocação que eu fiz em Prezer, hoje teve uma reunião lá na usina de projetos para ter explicações da empresa o porquê do atraso ali da Pedro Pires. Antes era aceitável que era falta de pagamento, mas mediante o pagamento por parte do DDMG, já passou de hora de concluir aquela sinalização ali da Pedro Pires, onde já deixou ali sequelas em acidentes gravíssimos. O pessoal tem andado ali a 70 km por hora. Então, absurdo aquela parte ali, onde na reunião foi bem abordado este assunto. E então já fica aqui uma resposta da parte da Empreser e também da Sete Trans, que dia 15, simultaneamente, estará iniciando ali a sinalização da Pedro Pires e Tiradentes, onde terá semáforo, mão única na Tiradentes e também na Pedro Pires. Acreditamos que vai solucionar aquele problema. E também foi abordado a sinalização ali da Petrópolis, que é ali da Rua do César, né, onde também aumentou muito o número de veículos, trazendo perigo ali para os alunos do César, pela velocidade e pelo grande número de veículos. Então foi solicitado ali também, está tudo, nós anotamos tudo e repassamos para CETRANS. Então tem também um plano, um planejamento para aquela via, Rua Petrópolis. Senhor presidente, esses projetos que estão sendo implantados ali e que vai atingir a Rua São Sebastião em 7 de setembro, vai ser de acordo com a resposta que o trânsito der lá embaixo, em especial ali na 7 de setembro, onde a gente espera que diminua o fluxo de veículo ali no cruzamento da 7 de setembro com a São Sebastião, que o grande problema ali é esse. E foi anotado todas as sugestões dos comerciantes, dos moradores, ali também. Então, o Evandro estava lá presente, morador da rua Monte Sião, pediu que fosse invertido o sentido da rua Monte Sião, ao invés de descer, subir, que daria acesso às casas ali. Então, a gente achou muito boa a sugestão. A presidenta Mônica também veio reforçar o pedido, eu acredito que de toda a comunidade, o pedido antigo da abertura da 21 de abril, onde a gente já pediu estudos da 21 de abril entre São Sebastião e Além Paraíba, tão somente esse quarteirão. A gente acredita que essa abertura vai desafogar o trânsito ali na São Sebastião e 7 de setembro. Então foram inúmeros os pedidos, semáforo na 7 de setembro com São Sebastião. Então foram inúmeros os pedidos feitos ali, que vai ser analisado e vai ter empenho desse vereador para que eles sejam atendidos. Senhor presidente, falando ainda em trânsito, pois estamos na semana do trânsito, né? Foi também abordado e agendado também a reunião sobre o trânsito ali do bairro Serra Verde, nas proximidades ali do Salão Max, da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, e em especial ao Caique, aquele trânsito ali muito sem sinalização nenhuma. A gente fica por entender que uma escola do porte do Caique, uma referência no Serra Verde, ainda tem tão modesta sinalização. Vou ser bem claro, exige que esteja passagem de crianças, pedestres ali, próximo ao Caique. Então isso ficou combinado com o Valdo, que no princípio de fevereiro do ano que vem a gente possa já estar implantando ali também no Serra Verde um novo sistema de sinalização. Senhor presidente, queria tranquilizar também o pessoal, os moradores do Nova Fortaleza 1, mais na Porto Príncipe, ali na rua ali do de noite, aquela área ali, que é a questão da água pluvial, que a gente sempre teve esta tendência ali, quando se falava em pavimentação, onde está sendo pavimentado, a questão da água pluvial. A água pluvial tem que passar por dentro de 4 lotes. Um era tranquilo, 3 lotes estavam contendo dificuldades. Mas nesta tarde, o prefeito Galileu, apesar de ter ido ao médico, está bem, graças a Deus, está assinando um decreto autorizando a passagem dessa água pluvial dentro dos lotes. Sendo assim, acredito que no máximo semana que vem a empresa já inicia as obras ali de água pluvial no Nova Fortaleza e dando sequência à pavimentação ao pró-transporte. Sr. Presidente, queria relatar também nesta tarde, foi com muita festa que nós conseguimos demolir uma casa ali, foi uma novela, e com pouca participação da prefeitura, diga-se de passagem. A demolição de uma casa ali na rua Mendes Mourão, mais precisamente em frente ao antigo Cadeião, uma casa que havia trazendo muito transtorno para a comunidade, estava trazendo muito transtorno. A prefeitura, a defesa civil foi lá, fez a parte dela, deu o laudo que tinha de demolir, mas poucos, os antigos moradores, que ela estava abandonada, não tinha condições financeiras. Levei uma empresa lá, ficava em R$1.500. Queria estar agradecendo aqui em público o Joãozinho da Cifer por ter tido a generosidade de estar fazendo por R$500. E o que foi feito? Associação de moradores, com autorização dos proprietários, fez um rateio, levantou o valor e nós conseguimos, nesta manhã, demolir e retirar todo o entulho dali daquela casa. Então a gente está alegre juntamente com a comunidade, parabenizar o presidente Alexandre Paganotti e todos aqueles que contribuíram para solucionar este problema. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Meu muito obrigado.
Nós agradecemos a fala do nobre vereador vice-presidente dessa casa. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo a condução dos trabalhos para que eu possa assinar um documento no gabinete e já volto imediato.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso plenário, em nome do presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu quero cumprimentar a todos, profissionais da imprensa, servidores dessa casa, assessores que acompanham o nosso trabalho pelo serviço de sonorização, a você que está em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo, assim também eu cumprimento os internautas que acompanham o nosso trabalho pela Net Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, nosso tribuno da tarde de hoje, que ilustrou e abrilhantou a nossa reunião, o senhor Geraldo Dárcio Ribeiro, que de forma gentil e respeitosa permanece nessa casa até agora, ouvindo atentamente os pronunciamentos dos vereadores que se seguiram, que me antecederam, trouxe o nosso tribuno preocupação e denúncia acerca da situação do camelódromo, com situações de irregularidades gritantes, que de fato merecem ser apuradas, e ao trabalho que nós já iniciamos, meu caro senhor Geraldo. As informações que eu tenho, e que a princípio foram confirmadas, muitas delas, dizem respeito a uma situação ainda mais preocupante. Nos remetem a contrabando, receptação, modalidades criminosas que estariam sendo perpetradas naquele local, e além disso, há também informações que vamos apurar e vamos tratar da veracidade dessas denúncias, acerca da comercialização livre de medicamentos até proibidos, medicamentos sem qualquer tipo de acompanhamento profissional, num procedimento absurdo, insano, que coloca em risco a população. Há informações de que até o Pramil estaria sendo comercializado ali, esse genérico do Viagra, não é? E há também informações, eu acabo de receber, que o Citotec, aquele abortivo conhecido como a pílula da morte, também estaria sendo comercializado livremente no nosso camelódromo. É importante esclarecer que, na grande maioria dos profissionais que lá estão, são pessoas sérias, pessoas conhecidas da população de Divinópolis, pessoas que têm um histórico, têm uma história, pessoas que são respeitadas, pais de família, que com dignidade fazem o seu trabalho, cumprem o seu ofício e merecem o nosso reconhecimento, o nosso respeito, o nosso incentivo e o nosso trabalho para que a situação ali melhore. Então, não se pode de forma alguma generalizar. Ali tem muitas pessoas sérias que merece o nosso respeito, que tem que ter condições mais dignas e com condições melhores para a prestação de serviço que é tão importante para a nossa cidade e para o nosso povo, não é? Mas eu recebi, e este vereador recebeu a designação para, em nome da Comissão de Administração, também presidida pelo brilhante vereador Edson Souza, fazer as apurações devidas às reuniões que já estão se seguindo. Já fizemos a determinação de uma cronologia e uma metodologia de trabalho e já estamos implantando. A primeira reunião já aconteceu com os próprios profissionais que lá trabalham, mas eu faço aqui a publicação de 7 pontos principais que integram a denúncia que nós recebemos. Vamos lá, o primeiro ponto: o espaço acima referido, camelódromo, se trata de um local público onde há uma regulamentação para o bom funcionamento. Porém, o poder público não realiza fiscalização de forma efetiva e, quando realiza, é feito de tal maneira que quem será fiscalizado consegue acobertar o objeto da ação, muitas das vezes antes mesmo dos fiscais chegarem. Ponto 2. É de conhecimento de todos que existem aproximadamente 5 barraqueiros que possuem mais de um gabinete, usam laranjas para borrar a fiscalização ou dar uma aparente legalidade. Ponto 3. Existem barraqueiros que alugam, terceirizam gabinetes, colocam menores para trabalhar ou adultos sem registro funcional com mais de um funcionário descumprindo o regulamento. Pagam toureiros para atrair clientes, que na maioria das vezes inibe populares que transitam nas proximidades. Estima-se que aproximadamente 40 gabinetes funcionam de forma irregular. Ponto 4. Há também produtos de origem duvidosa ou até mesmo proibidos, conforme eu já antecipei, o Citotec e também Pramil. Ponto 5. Desobedecem regras de espaço na exposição de produtos, expondo sem nenhum critério. Ponto 6. As entradas do camelódromo são cercadas por pessoas da mesma família, onde direcionam o comprador. E ponto 7. Existem também proprietários de gabinetes que expõem suas mercadorias em outros locais, fora do camelódromo, na condição de ambulante. Esta é a denúncia que eu recebi documentalmente e estamos apurando todos os itens que aqui foram colocados. Mas veja só, além desses itens que eu acabei de destacar, há também outras questões que eu já estou apurando. Por exemplo, a fiação elétrica fica exposta. E eu me pergunto, como é que anda o projeto de incêndio? Eu vou provocar o Corpo de Bombeiros para saber como é que está a situação da segurança, não só dos trabalhadores que estão lá com dignidade, na sua grande maioria, como dos usuários e da população de Divinópolis. Aquela lona está precária, não vai resistir ao próximo período chuvoso. Nós temos que trabalhar sobre isso. Gente, não tem instalação sanitária, não tem um banheiro, não tem uma pia para as pessoas fazerem a sua higiene pessoal, né? Tanto os trabalhadores que lá estão como os usuários. Então, é toda uma situação que tem que ser examinada, reavaliada. Eu volto a dizer que a concepção do Centro de Comércio Popular
era de um espaço digno, com respeito ao cidadão e ao trabalhador. Só que esse respeito ficou parado no tempo, se perdeu na história do camelódromo, que era tão somente um início, um ponto de partida, era um start de um movimento importante, de um procedimento administrativo importante, que retirou das nossas ruas os toureiros, os ambulantes, que negociavam livremente. Aí, meu caro Geraldo, de fato, era um mercado persa, as nossas ruas do centro da cidade e também dos bairros. Então houve um regramento, houve um começo de trabalho que na sua concepção foi maravilhoso. Eu conheço o projeto, conheci o projeto, que diz respeito a uma construção de alvenaria que bem poderia ser ali onde está o restaurante popular, ou naquele terreno anexo, mas isso não teve continuidade administrativa. A concepção do camelódromo remonta a 2008, quando o então prefeito Demetrio Arantes Pereira, quem liderou esse grande movimento, me lembro bem, eu era o presidente da Câmara naquela ocasião, mas o projeto se perdeu ao longo da história. E houve, na verdade, um retrocesso, porque por falta de fiscalização, a situação que já não era das melhores, hoje é precária, com denúncias de crimes que estariam sendo perpetrados livremente no centro da cidade. Então, o nosso trabalho é muito respeitoso. Para separar o joio do trigo, eu volto a dizer, o nosso incentivo, o nosso trabalho, o nosso apoio a esses profissionais honrados, a grande maioria das pessoas que estão ali trabalhando, são pessoas dignas, eu volto a dizer. Tem que ter o nosso respeito, vão ter o nosso trabalho, todo o nosso desdobramento, para que puder ser feito, vamos fazer, não só contando com o apoio da prefeitura, mas vamos buscar também no terceiro setor, na iniciativa privada, empresas cidadãs que queiram contribuir para a regularização de espaço que é importante para Divinópolis. Não se pode ter reserva de mercado, não é? Não se pode ter reserva de mercado. O nosso respeito à CDL, o nosso respeito à CID, o nosso respeito a todos os comerciantes de Divinópolis, não é? Que têm a sua loja, que pagam seus impostos, mas o nosso respeito também, gente, é uma questão social. São centenas de trabalhadores, centenas de famílias que dependem desse trabalho para sobreviver. E ali nós temos hoje 65 barracas funcionando. 65. Tem algumas irregularidades que eu já citei e recebi aqui a denúncia. Tem situações outras mais preocupantes, como os crimes que poderiam estar sendo perpetrados ali, mas vamos apurar, vamos interagir com o Corpo de Bombeiros, vamos interagir. Mais ouviu, senhor presidente?
Concedo mais dois.
Agradeço minutos. Sempre a prontidão e a generosidade de Vossa Excelência, meu caro presidente J.F. Anderson, substituindo o presidente Adailto Aviano. Então, vamos interagir com a Polícia Judiciária, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, não é? Vamos também conversar com a fiscalização da Prefeitura, especialmente, para que o trabalho seja feito com respeito, com ordem, com progresso, valorizando aqueles que são pessoas dignas, que são trabalhadores assim, que têm uma história, mas espera lá, não vamos aceitar também o desrespeito à lei, o desrespeito à cidade e questões que até afetam a saúde pública não vão perdurar nesse espaço ali. Então, essa é a nossa proposta, esse é o nosso trabalho de honrar aqueles que estão ali trabalhando decentemente, ordeiramente, e que são pessoas conhecidas, são pessoas do bem, mas os excessos, meu caro Geraldo, serão combatidos com rigor, o rigor da lei, daí a nossa provocação à fiscalização da prefeitura. Vamos marcar já nos próximos dias uma grande assembleia, contando com a participação desses próprios trabalhadores, que serão fundamentais para nos apontar os caminhos, eles próprios, pelas suas experiências, e também fazer essa depuração daquilo que está errado ali, que não pode mais persistir. Então é um trabalho respeitoso, profissional, mas sobretudo decidido, determinado, para dotar em Divinópolis uma infraestrutura que seja condizente com a nossa cidade, essa cidade que é encantadora, essa metrópole centenária, não é? Muito obrigado pela atenção de todos, a essas centenas de pessoas que nos param nas ruas todos os dias, nos cumprimentando pelo nosso trabalho, pelos nossos pronunciamentos, pessoas que nos permitem entrar nas suas casas todos os dias. A você o meu respeito, A você a minha gratidão, a você a minha consideração. Que Deus abençoe, muito obrigado e boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil Marcos Vinícius do PROSH pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Geraldo Darcio Ribeiro, que veio falar nesta tarde de hoje na nossa tribuna sobre a fiscalização dos camelódromos. Queria aqui parabenizar o tribuno, senhor presidente, uma vez que trouxe assunto de grande importância para falar na tribuna da nossa casa. Nós que estivemos no sábado, na parte da manhã, no camelódromo da nossa cidade, aqui na rua São Paulo, vimos que ali está acontecendo muita coisa que precisa ser fiscalizada. E o que o senhor Geraldo veio fazer aqui hoje foi pedir uma fiscalização rigorosa daquele local. É importante que se faça essa fiscalização e, como presidente, nós vamos delegar à comissão de administração. Marcos Vinícius, como componente, vai poder estar apurando as denúncias do senhor Geraldo. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, e eu nunca vou cansar de abordar esse assunto, falar novamente da empresa Copasa. Quero, senhor presidente, dizer que hoje eu quero começar falando da Copasa relacionado ao serviço do esgoto. Nós fizemos um pedido, senhor presidente, enviamos o ofício de número CM 92/2017, datado em 28/4/2017, onde nós queríamos saber quanto a Copasa arrecadou dentre os anos 2013 a 2017 com a taxa de manutenção do esgoto. Recebemos, senhor presidente, recebemos as respostas fornecidas pela empresa Copasa através da comunicação número 453/2017, datada de 29/8/2017, com relação ao pedido que fizemos sobre a taxa de esgoto. A Copasa nos informou, senhor presidente, ela nos informou, segundo o documento que está em minhas mãos, que no ano de 2013, recebeu de receita operacional líquida R$ 17.636.558. Custo total R$ 20.058.402. Um déficit no serviço de R$ 2.421.844. No ano de 2014, a Copasa recebeu R$ 18.756.363 de receita operacional líquida. Custo total R$ 20.634.544. Déficit R$ 1.878.188. 2015, arrecadou de receita operacional líquida R$ 19.514.325. Custo total R$ 23.432.595. Déficit R$ 3.918.270. 2016, R$ 22.555.115. De receita operacional líquida. Custo total R$ 23.276.161. Déficit R$ 721.046. 2017, até a presente data que eu recebi o ofício, ela arrecadou R$ 11.666.509 de receita operacional líquida. E custo total,
11.796.564. Déficit, R$134.055. Total de arrecadação até o momento, R$90.124.871. Custo total, R$99.198.265. Total somado de 2013 a 2017, R$9.073.394 de déficit. Eu gostaria que a Copasa me explicasse, numa cidade onde eles estão arrecadando com a taxa de esgoto, não está fazendo nada, como que eu consigo arrecadar uma quantia e eu consigo gastar mais do que essa quantia que eu arrecadei? Isso chega a ser um desrespeito com o cidadão, que ela arrecadou até hoje R$90.124.871. Mas custou para ela a obra, ou onde ela gastou o dinheiro, não sei, R$99.198.265. Ela teve um resultado, um déficit de R$9.073.394. Como que essa empresa teve um déficit de R$9.073.000? Ela tem que explicar. Ela não está fazendo nada na nossa cidade com relação ao serviço de esgotamento sanitário. Fizeram a terraplanagem para construir o local de tratamento do esgoto, mas só fez a terraplanagem, lá deve ter um matão de novo. Então eu gostaria que alguém da Copasa me explicasse como que ela arrecadou R$90.124.871 e gastou R$99.198.265. Gastou, ela está com déficit de R$9.073. Se nós parar de pagar a taxa de esgoto, ela vai quebrar. Eu estou com dó da Copasa. Divinopolitanos, eu estou com dó da Copasa. A Copasa está trabalhando só no prejuízo. Aqui o relatório que eu recebi da empresa Copasa. Isso é brincar com a sociedade, isso é brincar com o povo dessa cidade. Arrecadar dinheiro de uma taxa que ela não faz nada, não tem investido, e ela está com déficit de R$9.000.000. Coitadinho de nós, coitadinho do povo. O povo paga e eles já têm coragem de falar que está com déficit. Que vergonha! É mais um motivo para repudiar essa famigerada empresa Copasa na nossa cidade. Senhor presidente, continuando a minha fala, senhor presidente, mais um motivo para repudiar as atitudes da empresa Copasa aqui, cidadão. Eu gostaria que prestasse atenção. Nós temos aqui uma notícia do jornal online de Vinícius, que traz que no dia 18/9/2017, dia 18 de setembro, faltou água nos bairros Santa Luzia, Planalto, Vila Santo Antônio, Valquir Rezende, Levindo Pereira, Ipiranga, Orion e Cidil. Mais 8 bairros da nossa cidade ficaram sem água. E a justificativa dessa empresa irresponsável foi que estava fazendo manutenção em rede de distribuição de água. Local, Avenida Autorama, no bairro Santa Luzia. Esse informativo da empresa Copasa, senhor presidente, foi enviado à imprensa às 14h38 do dia da interrupção do fornecimento de água para o cidadão desses bairros. Se a Copasa merece nosso respeito, se ela precisa fazer manutenção, por que que não deixa as manutenções para fazer nos dias de sábado, domingo, feriado? E ainda, tem coragem de falar que avisou. Ela foi lá e cortou a água e simplesmente ligou para algum órgão de comunicação e falou, ó, então nós interrompemos o fornecimento de água. Empresa irresponsável. Temos que dar o pontapé nessa empresa aqui da nossa cidade. Porque ela não merece nem um pouquinho de respeito dos divinopolitanos. Quero ainda ir mais longe. Cadê os programas de proteção, de preservação das nascentes e dos afluentes do rio Itapecerica e do rio Pará? Cadê algum tipo de programa? Cadê algum tipo de proteção, de preservação dessa empresa Copasa? Já que ela vende para nós o que ela tira dos rios, que é o líquido mais precioso, que é a água, que é vida. Cadê? Eu quero aqui perguntar para a Copasa quais projetos sociais e ambientais que ela tem. Porque ela, se ela tiver, ela está muito devagar.
Porque isso tem que ser trazido à tona, trazido à imprensa, comunicado aos divinopolitanos. E ela não tem feito isso. Acho que não tem programas sociais nem ambientais e nem nenhum tipo de proteção e preservação das nascentes. Nós temos os afluentes aí do Rio Pará e do Rio Itapecerica. Se subir no trajeto do leito do Rio Itapecerica do Pará, você não vai ver uma nascente dos seus afluentes protegida. Protegida do gado para não amassar, para não pisotear. Mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
Também, senhor presidente, quero ir mais longe. Temos a notícia no jornal de hoje que o Ministério Público quer força-tarefa sobre água e esgoto. Segundo um jornal aqui da nossa cidade, os convites foram feitos à Prefeitura, à Câmara, à Polícia Militar do Meio Ambiente e dos programas de defesa do consumidor, PROCONs, municipal e estadual. Mas as informações, senhor presidente, não estão batendo. A Prefeitura recebeu um comunicado por telefone, segundo o procurador do município, vereador Renato, que é o presidente da Comissão de Saúde, recebeu um telefonema e foi participar de uma reunião lá, que ele disse que era para tratar da qualidade da água. E nós estamos aqui meio perdidos. A comissão que foi instaurada nessa casa, Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, cujo presidente é o vereador Sargento Elton, não foi convidado. O presidente dessa casa não foi convidado para estar indo ao Ministério Público. Eu ia até repudiar o não convite, mas eu não sei se a notícia do jornal é verdadeira ou se é mentirosa. Porque o que está aqui não bate, não condiz com a verdade. Porque nós não fomos convidados, Poder Legislativo. Apenas o vereador Renato foi, recebeu um telefonema e foi para lá. E eu perguntei antes dele ir para lá, ele disse que era para tratar sobre a qualidade da água. E para encerrar, muito rápido, senhor presidente, vou passar um documento ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da nossa casa, para ele usar, que é a lei número 2054, de 12/9/2017, que suspende os efeitos da tarifa na sede do município de João Pinheiro. Vou te passar uma lei aqui, senhor vereador, para você usar ela e verificar o porquê que eles suspenderam o serviço através de uma lei lá na cidade de João Pinheiro. Porque nós não podemos dar mais atenção para essa Copasa, que ela não merece nosso respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Tudo em bloco.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, temos 6 projetos que tratam da mesma matéria. Gostaria que fosse pedir sua permissão para serem votados em bloco.
Fica concedido.
Projeto de lei ordinária número CM-118, de 28 de agosto de 2017. Dá o nome de Avenida Nossa Senhora da Conceição à estrada sem nome que se inicia na BR-494, segue até a comunidade rural do Choro e dá outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM-133, de 4 de setembro de 2017. Denomina Jefferson Ribeiro Rocha, a Rua B, localizada no bairro Heleno Ramos Freitas, no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei Ordinária número CM-133, de 4 de setembro de 2017. Dá o nome de Rua Santa Cruz à Rua Sem Nome, sendo a terceira rua direita da estrada da Comunidade Rural do Choro, que se inicia na BR-494. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM-137, de 4 de setembro de 2017. Dá o nome de Padre Libério à Rua Sem Nome, sendo a primeira rua direita da estrada da Comunidade Rural do Choro, que se inicia na BR-494. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM-138, de 4 de setembro de 2017. Dá o nome à Rua da Amizade, a Rua Sem Nome, sendo a segunda rua direita da estrada da Comunidade Rural do Choro, que se inicia na BR-494. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM-142, de 4 de setembro de 2017. Denomina Geraldo Naves de Carvalho a praça localizada no entroncamento das ruas Recife, Josias, Gonçalves Rios, no residencial Dom Cristiano, nesse município. Autor, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão os projetos de lei ordinária número CM-118/2017, que dá o nome à Avenida Nossa Senhora da Conceição, a estrada sem nome, que se inicia na BR-494 e segue até a Comunidade Rural do Choro e dá outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Projeto de lei ordinária, número CM-133/2017. Denomina Jefferson Ribeiro Rocha, a Rua B, localizada no bairro Heleno Ramos Freitas, no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária, número CM-136/2017, que dá o nome de Rua Santa Cruz, a Rua Sem Nome, sendo a terceira rua à direita da estrada da Comunidade Rural do Choro, que se inicia na BR-494. Projeto de lei ordinária, número CM-137/2017, dá nome à Rua Padre Libério, a Rua Sem Nome, sendo a primeira rua à direita da estrada da Comunidade Rural do Choro, que se inicia na BR-494. Projeto de lei ordinária, número CM-138/2017, dá nome de Rua da Amizade, a Rua Sem Nome, sendo a segunda rua à direita da estrada da Comunidade Rural do Choro, que se inicia na BR-494. Projeto de lei ordinária, número CM-142/2017, denomina Geraldo Naves de Carvalho a praça localizada no entroncamento das ruas Recife e Josias Gonçalves Rios, no residencial Dom Cristiano, neste município. Essa é de autoria do vereador Josafá, as outras de autoria do vereador Sargento Elton e uma de autoria do vereador César Tarzan. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a retirada do projeto de lei número 100M-133/2017 da pauta de hoje, porque a família gostaria de estar presente quando o projeto for votado.
Senhor vereador, fica orientado para que Vossa Excelência peça vista ou sobressamento no projeto, porque foi pedido para que fosse votado em bloco.
Tá bom, a vereadora Janete, com a sua... Você pode pedir para mim, porque eu não posso pedir vista, né? Mas, Janete, por favor.
Com a palavra, Janete.
Peço vista no projeto de lei que denomina o nome da rua do vereador, do autor vereador César Tarzan, por 7 dias.
Fica concedido o pedido de vistas ao projeto de lei ordinária número CM 133/2017. Continue em discussão os demais projetos.
Palavra.
Com a palavra, vereador Delano.
A gente vê a diferença do profissional mesmo, né? Esse sargento que não tem nada de sargento, que é subtenente, e é sargento que exerceu o cargo, mas é subtenente. Essa que é a verdade. E esse homem é danado. A gente vê a diferença. Olha para vocês terem ideia. Olha o projeto do homem. Rua da Amizade, Rua Padre Libério, Rua... do Choro, Nossa Senhora da Conceição. Olha que mescla que ele dá. Às vezes a gente preocupa demais em dar nome de rua, porque a gente tem que homenagear aquela família lá, porque é uma boa mesmo dar nome de rua de família. Ela nunca mais quer da gente. Mas isso aqui nasceu ontem, não, viu? Nasceu bem além do nosso tempo. Esse subtenente, ele é muito, muito danado, muito perspicaz. Nós fico preocupadíssimo aqui. Eu acho que vale a pena mesmo entrar na história. Com o nome de pessoas, igual hoje falei, né? Até hoje nós não temos o nome de Rua Doutor Otaviano Greco Rodrigues, né? Temos uma ponte, um viaduto. É importante. Mas muito importante também é o que esse subtenente fez. Ele não preocupa em dar nome de rua à pessoa apenas, não. Ele vai mais além, né? Ele chama de Rua da Amizade. Olha a profundidade da coisa que ele leva. Ele chama de rua Padre Libério. Gente do céu, Padre Libério até hoje não tem uma rua. Rua Padre Libério, o homem virou até beato. Até hoje não tem nome de rua. Rua Santa Cruz, né? E de novo repetindo, Avenida Nossa Senhora da Conceição. Oi, subtenente danado. Né? E será que a Nossa Senhora da Conceição vai ser só ela, porque ela nem vota? Né? Será que a amizade vai ser só a nossa, porque ela nem vota? O Padre Libério já está lá no céu, nem parente tem aqui, só lá na cidade vizinha nossa, aqui nem vota. E que coisa, né? Como que é ser além do tempo, né? Pensar na amizade, pensar no padre, pensar no santo, pensar no povo, pensar em todo mundo. E também pensar na pessoa, que é importante. Mas eu precisava de destacar, porque foi a primeira vez em dois mandatos consecutivos, primeira vez em dois mandatos consecutivos que eu vi isso na minha vida. Nunca, nunca vi isso. A gente só lembra porque aquela pessoa... Mas você lembrou de santo a amizade a padre. Você é danado, subtenente. Você é danado. Por quê? Porque você não esqueceu que a gente precisa muito de amigo mesmo. Muito de santo para se apegar em alguma fé. Muito de padre, pastor, líder de igreja. Nós precisamos muito de gente.
e você lembrou disso tudo numa tarracada só? Né? Quem que você ia convidar para chamar Nossa Senhora da Conceição? Só se fosse a Santaiada. É, nós estamos aqui, né? Mas quem que... Mas que ela não veio não, uai. As irmãs dela não vieram. O pai dela não veio, as irmãs, os primos. Cadê o povo da Nossa Senhora da Conceição? Sabe onde é que está? Lá no bairro Nossa Senhora da Conceição, te esperando. Doido para te dar parabéns. Cadê o pai da amizade? Você esqueceu de convidar, sargento. Subtenente. Você esqueceu de convidar o pai da amizade. Você convidou. Porque ele está aqui. Danado. Você esqueceu de convidar o povo do Padre Libero. Mas ele está aqui. Que é a sua igreja. É a sua igreja. Então você convidou mais do que apenas a família do nome da rua. Você convidou o mundo. Você convidou as igrejas, a amizade, as religiões, tudo na nomeação de uma rua. Menino do céu, subtenente do céu, me dá um pouquinho da sua esperteza. Porque a sua esperteza nada mais é do que vontade de mostrar para Divinópolis, porque você não está aqui só por uma crítica construtiva que nós recebemos hoje, que eu acho bacana, mas você está aqui muito mais para fazer um equilíbrio dessa ponte que você fez aqui, ó, de padre à igreja, de igreja a santo. E não veio nenhum santo nenhum aqui, porque eles não vieram, estão aqui conosco, né? E não veio a Nossa Senhora da Conceição também, e ela vai estar representada e está. Eu precisava, porque eu nunca vi. Talvez a partir de agora, que você marcou a história de novo, homem, né? Você marcou a história de novo. O segundo militar, a gente até chama você do primeiro, que a gente lembra, do sargento, a gente confunde, né? Porque faz parte da mesma coisa. Você marcou a história. Pela primeira vez na vida, a gente observa uma nomenclatura de rua. É importante, mas muito além do nome de uma pessoa. Você nomeou tudo numa tarracada só, que eu espero que continue sendo, fazendo parte dessa sua rua da amizade. Faz ponte lá em casa, tá? Por favor. É, que eu espero fazer, continuar ali, ó, rogando a essa Nossa Senhora da Conceição. Que eu espero estar fazendo parte desses devotos do Padre Libero. E que eu espero estar perto de você até o último dia do 31 de dezembro da próxima legislatura, dessa e da próxima, de muitas suas que virão. Parabéns.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho.
É, queria aqui também reforçar as palavras de Elano, mas é um grande vereador também, tem que ter uma assessoria por trás, né? Eu acho que cada vereador que tem sua assessoria, e dá parabéns à assessoria do Sargento El, está até aqui o Edmar, o Felipe, que está sempre atento, e tem certeza que as ideias que vêm do vereador não vêm só do vereador, não, vêm dessa assessoria. Então dá parabéns à assessoria do Sargento El, que está sempre empenhado em dar trabalho ao Elton, que está tornando uma revelação aqui na política de Vinós. Parabéns, Elton. Parabéns, assessoria do Sargento Elton.
Continua a discussão.
Com a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres companheiros, amigos, pares, com qual tenho profunda admiração e respeito, a cada dia que passa eu aprendo com cada um dos senhores e da senhora aqui presente. A gente fica até lisonjeado, é honrado com as palavras, sabe, as palavras dos vereadores aqui mencionando. Então, para mim, é uma honra muito grande participar dessa legislatura com os senhores. Estou aprendendo muito, muito mesmo. Não dá boca para fora, não. Aprendendo muito. Eu sou um menino perto dos senhores e da senhora. Mas, eu estou aqui, nessa tarde, primeiro, para agradecer a Deus por ter dado a oportunidade de estar aqui com vocês. Segundo, por realmente estar homenageando os nossos líderes. Líderes morais, líderes de fraternidade, estão faltando um pouco hoje no dia a dia das nossas vidas. Então você pega uma comunidade, às vezes até esquecida na zona rural, como Choro, há quantos anos sem identidade naquelas ruas, vereador Irão? Né? Que povo sofrido, falta água de vez em quando, chama a gente, participa de uma reunião, pede segurança, pede um ponto de apoio. Né? Você sabe que é mais difícil as políticas públicas chegarem na zona rural. E você vê aí a preocupação deles ter a sua própria identidade, vereador Janete. Então o que a gente logo pensa? Né? Naquela união daquele povo, naquela expectativa de nomeação de rua, para ter uma identidade, para saber a hora que chegar lá um visitante, saber onde está indo. A rua tal é a segunda que vai virar à direita na entrada 494. E a rua vai se chamar Santa Cruz. A Santa Cruz que está lá no Descobrimento do Brasil. Né, representa muito para nós. A Rua da Amizade, que é um sentimento único. E que a única coisa que nós leva dessa vida aqui é a honra, a dignidade, a amizade e as obras que nós fizemos na vida. O terceiro é o Padre Libério da nossa própria região, que foi um homem santo, um homem que contribuiu com todos nós e que amava o seu povo, especialmente da zona rural. E mais tudo, né? A nossa santa, a nossa mãe, a mãe da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Aqui representando o nome de Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira já do Choro. Então essa rua principal, que é que sai da 494, que chega no Choro, vai ser chamada padroeira daquele local. Então eu estou aqui honrado, muito dignificado, e peço para vocês, com a data venha da humildade, para que votem favorável à identidade desse povo. E mais importante de tudo, é continuarmos fazendo a diferença na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Queria dar os parabéns, sargento Elton. Você sabe aí da minha admiração, sou católica praticante, então eu acho que o senhor foi muito feliz. Outro dia eu estava estudando, a gente já tinha a rua do Padre Evaristo, que foi um dos nossos grandes mentores aí, e a gente precisa realmente fazer jus àqueles que fizeram a nossa história. E te dar os parabéns também, porque a gente sabe do problema que a gente tem até de postagem para poder achar esses endereços. E nós não podemos deixar as nossas comunidades esquecidas mesmo, não. Então, dá parabéns a você, toda a assessoria. E dá parabéns também a você, viu, vereador Josafá. A gente sabe o tanto que uma família fica feliz, como vai ficar a família aqui de Sr. Josias, pela homenagem que você está fazendo. Isso é muito importante. Nós, vereadores, temos que fazer história. Esse daqui é um dos momentos que o Edson de Souza José já fala. Não tem como votar contra. Afinal de contas, nós estamos aqui para valorizar as famílias. E pode ter certeza, essa Rua Nossa Senhora da Conceição, Rua Santa Cruz, Rua da Amizade e Rua Padre Libero é uma rua que não vai homenagear só o povo do Choro, não. Vai eternizar a sua amizade com o povo daquela região. Deus abençoe vocês.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson.
Hoje, eu estava reparando na fala do doutor Delano. O doutor Delano, quando ele fala, faz um silêncio monástico. Homem humanista por convicção, ele relata o nascimento de um avatar, de um símbolo, de um líder, de um cientista. E o discurso dele, que é um vereador mais atuante, mais crítico, mais imediatista, foi nessa linha humanitária. Mas o que eu estou achando estranho, que assim que começou a sessão, vereador Delano, eu conversando com o vereador Sacheco Elton, porque aqui não passa nada que eu possa desconhecer. Quinta-feira passar, que vem, nós faremos um discurso mais pesado, porque estamos estudando uma forma jurídica alguns atos e alguns acontecimentos. E a gente não pode brincar com a verdade. Mas eu estava estudando todos os projetos e estava comentando, eu não tive com o doutor Delano hoje, não conversando, sobre a estrutura da estratificação da alma dele. Ali, o senhor não estava perto. O que, que é o olhar das coisas? Você pega o bairro, por exemplo, do nosso querido, honrado vice-presidente, Zafá, Serra Verde, predomina o número de pássaros. Você pega o bairro Realengo, o saudoso sargento Geraldo colocou o nome de vários militares. O Porto Velho tem vultos nacionais. O Niterói, recursos minerais. o esplanada autoridades ferroviárias. E assim aquela comunidade, a Vila Romana, tem uma cultura, uma identidade própria daquele local. Mas o doutor Delano foi muito feliz quando ele convoca e invoca Nossa Senhora. Onde que está o pai de Nossa Senhora? Onde que está a mãe, o si? Isso é poesia. Isso é que requer o parlamento. Uma linguagem fora da mesmice. Uma linguagem que não é esperta. Uma linguagem que não é de ódio. Uma linguagem que não é pequena. O parlamento requer isso. O parlar requer isso. Atenção no colega, na colega. Isso é o parlamento. Você vê, por exemplo, essas quatro denominações com símbolo do sagrado. E o doutor Leandro foi muito filho. De militares não tem nada. Porque a imagem do militar é aquela força repressora. O senhor, como disse o Cleitinho, o senhor deve ter sido, com toda certeza, uma grande revelação nessa legislatura. De bom caráter, íntegro, honrado, comprometido. Tenho acompanhado os seus atos, sua conduta, sua fala, seu olhar, sua vivência aqui, tanto com o público como os colegas na visão Intercorpus. Mas no mesmo laço também eu quero parabenizar o vereador Josafá. Eu tenho um carinho muito grande por estar no nome de rua. É porque talvez eu deixo um valor acima. Em todo lugar que eu chego, que eu não conheço aquele espaço geográfico, que eu pergunto a determinada pessoa como é que chama essa rua, e a pessoa fala o nome, e eu começo a imaginar se eu conheço ou desconheço. Então é bonito. Aqui é um batismo de memória. É um batismo de memória. O padre Libério tem um bairro em Divinópolis. Mas ele não tem. Não tem uma rua. E o sargento descobriu. E eu vou votar favorável, quero parabenizar o vereador Zafá, o vereador Sargento El, e o vereador César Tarzan vai aguardar os seus convidados para estar aqui presente nesse batismo de memória. Nós vamos votar favorável. Mas aqui eu queria fazer um pedido nesse lastro, que se porventura o senhor prefeito tiver uma obra de grande vulto, que nós possamos, seguindo a orientação do doutor Delano, pediu ao senhor prefeito que o primeiro posto de saúde colocasse o nome da doutora Elisa Franca, como o senhor mesmo já liderou. Essas pessoas que fizeram história, essas pessoas que saíram da mesmice e da rotina, essas pessoas que deram uma nova forma de ver a vida, nós temos que honrá-los e segui-los. Parabéns aos dois vereadores.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número CM 138/2017. Projeto de lei ordinária 137/2017. Projeto de lei ordinária 136/2017. Projeto de lei ordinária CM 118/2017. E projeto de lei ordinária número CM 142/2017. Justificativa de voto, vereador Josafá.
Senhor presidente, queria estar agradecendo os 9 edis pela aprovação dos projetos, em especial do projeto CM 142, que denomina a Praça Geraldo Naves de Carvalho, que fica ali entre a Rua Recife e a Rua Josias Gonçalves, no residencial Dom Cristiano. Queria falar um pouco de Geraldo Naves Carvalho, que foi um dos construtores da Praça 12 Maria, que fica ali no bairro Afonso Pena, pessoa que deixou muita saudade pela sua integridade, daquelas pessoas que a gente fala que quebraram a forma, que não faz mais esse tipo de pessoa. E teve a sorte ainda que a Praça 12 Maria a gente tem, observa que todos ali tinham, todo marido tinha uma Maria. Era Maria do Zoé, Maria do Geraldo, Maria do Marino. Então a gente olha, fica lembrando desta época, ao qual eu morei ali por muito tempo. É com muita alegria que a gente passa a denominar essa praça Geraldo Naves de Carvalho, né? Marido da nossa saudosa Dona Maria também. Então eu agradeço a todos e parabenizo a família, né, por estar recebendo essa homenagem, a Zélia, a Lurdinha, a Toninha, o Gilmar, o Geraldinho e todos os netos e bisnetos. Meus parabéns, obrigado aos novos edis por essa aprovação.
Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos.
Como líder do partido, por favor.
Como líder do partido, vereador Delano.
O partido tem a graça e também convoca todos os divinopolitanos que o Teatro Gravatá está em migalha, caindo aos pedaços. E tem lá um grande secretário de cultura, o Oswaldo André. E ele mandou, pediu encarecidamente ao partido que nós usássemos esse momento aqui hoje com os 17 vereadores para divulgar que amanhã, né, vai estar sendo realizada lá no Teatro Gravatá para comprar instrumentos, para comprar fiação, para comprar tudo que o teatro precisa para funcionar, é um show do Lex Luthor, que vai ser de gratuito o Lex Luthor. Eles não vão cobrar nada. O Lex Luthor não vai cobrar nada. A portaria, a primeira secretária está falando aqui para nós que para acabar de inteirar, não tinha o que roubar, roubaram o ar-condicionado do Gravatá também, só para vocês terem ideia. Então, esse show que o Lex Luthor vai doar para Divinópolis, ele vai doar e vai ser revertido tudo que ganhar ali para comprar as coisas que o teatro precisa para funcionar. Então vai ser R$50 o show do Lex Luthor. Hoje o Sávio, né, o dono do Lex Luthor, foi na televisão para chamar, fazer um chamamento dos nossos 200 mil habitantes. Quem dera em R$50 vezes 200 mil pessoas, nós vamos construir um teatro novo. Se Deus quiser, nós não vamos ter ingresso para vender lá na portaria. Mas só que a gente precisa da sua colaboração. Mesmo que você não goste do show, compre por R$50 e dá para alguém que você vai estar ajudando a construção do teatro lá. A renda, depois que a bilheteria fechar, o secretário municipal vai informar a renda, tudo direitinho, nos mínimos detalhes, aprovação da compra, tudo direitinho, para a gente poder fazer da nossa cidade essa ligação, né, responsabilidade do divinopolitano com a responsabilidade da Câmara, com a responsabilidade do Executivo, para todo mundo junto fazer um teatro melhor. Então, através do partido, por isso que eu pedi a palavra como líder do partido, porque só chegou para mim, antes, por isso que eu não falei no discurso também, o Oswaldo André, ele mandou o ofício agora há pouco, pedindo que nós divulgássemos aí. Então vai ser às 8h30 da noite amanhã, no Teatro Gravatá, um grande show oferecido pela banda Lex Luthor. O Sávio, parabéns, você é brasileiro, você é divinopolitano nato, né? O PMDB inteiro agradece, o Executivo agradece, por você estar oferecendo a sua banda, equipamento, toda a infraestrutura para poder ajudar a cultura de Divinópolis e para frente. É por isso, Sávio Fernandes, que a sua banda chegou onde chegou. É por isso que você está onde está. Muito obrigado, em nome do partido, do PMDB. A gente faz um convite, praticamente uma convocação, né? Para que todo divinopolitano espalhe no seu Facebook, hoje, que o Facebook é uma arte rápida que a gente pode fazer, chamando todo mundo para ir fazer uma fila gigantesca lá. Tomara que não tenha, nós não conseguimos nem entrar. Falta de ingresso, como diz o vereador Cleitinho aqui agora, para que a gente possa comprar a aparelhagem de novo, né? E olhar todo mundo que faz caminhada ali, não deixar ninguém roubar, não. Se vocês verem alguém, alguma coisa estranha acontecendo ali, chamar a polícia militar, que ali passa gente toda hora. E ali nem sempre o teatro
tem gente que trabalha ali, vão ali para furtar. Então, muito obrigado a todos. Em nome do partido, a gente aguarda o teatro lotado amanhã. Obrigado.
Minuto de silêncio pelo passamento da senhora Clarice Rodrigues de Aquino, pedido do vereador Adair Otaviano. Não havendo mais assuntos a tratar nesta reunião, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, servidores dessa casa e aos divinopolitanos que estiveram com a gente até agora. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.